Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contacto. Eu sou João Paulo e, como sempre, estou aqui com o meu colega Ruben.
Olá, olá pessoal.
Olá malta, espero que esteja tudo bem desse lado. E hoje temos aqui, promete, mais um grande episódio.
É verdade.
Como sempre, tentamos que assim seja e esperemos que realmente no final isso
são
concretize.
Todos grandes. Pá, são todos grandes.
Sim, sim, que isto tem tudo mais de meia hora. Por isso, já temos aqui o nosso convidado prontinho do outro lado. E
é
como
verdade.
Sempre, Ruben, já sabes, já não precisa dizer mais nada.
O nosso convidado de hoje descobriu a fotografia quase por acaso, vamos saber um bocadinho mais sobre isso, e inscreveu-se em 2004 no curso de fotografia da Arco e 2 anos depois ingressou no curso de fotografia profissional do IPF. Estagiou e permaneceu durante 3 anos no Diário de Notícias, onde ganhou o gosto pela fotografia documental e começou a trabalhar regularmente com a Time Out de Lisboa e atualmente colabora com várias publicações nacionais, como a revista Visão, a revista Prima, onde publica regularmente. Tem uma longa relação com o mundo da música, desde a fotografar festivais, fotos promocionais e até capas para álbuns de variados artistas nacionais. Também estamos muito curiosos sobre esta área. E como realizador e diretor de fotografia, tem estado envolvido em projetos documentais, tendo realizado mais recentemente o documentário Intrudo, um carnaval sem máscara, realizado na Guiné-Bissau, documentário esse que recebeu vários prémios internacionais. Para aqueles que ouviram o episódio que nós falámos sobre o Exodus, este foi um daqueles projetos que ficou na nossa memória.
Sem dúvida.
Amante de viagens, há vários anos que viaja pelo mundo sozinho, em busca de conhecimento de outras culturas, tendo a fotografia como base documental das suas viagens. É com imenso prazer que recebemos no podcast o Arlindo Camacho.
Olá, Arlindo.
Bem-vindo.
Epá, muito, muito obrigado. Espetacular. Bela introdução.
Estava tudo direitinho, não estava?
Pá, impecável.
Que o... Pronto, então fizemos o meu trabalho de casa.
Não diria melhor, não diria melhor. Ufa,
boa. Não dirias?
Ainda bem. Mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o nosso convite.
Pá,
estamos aqui a falar.
Sim. João e Ruben, a sério, é mesmo um prazer que estou aqui convosco hoje. Lisboa,
muito
Porto,
obrigado.
Portanto, é verdade. Dá-nos barreiras.
É verdade, acho que sim, acho que sim. Olha, eu já sei que, pronto, que já ouviste alguns episódios nossos, que, pelo qual
já.
Nós também agradecemos, pronto, e já sabes que a gente começa a ser mais ou menos pela mesma pergunta.
É. Pergunta da praxe.
Não é? Pergunta da praxe, que é o que dizem os teus olhos. Não, estamos a brincar. Que é, como é que surge a fotografia na tua vida? A gente sabe que, parece que foi assim um pequeno acaso, não é? Que até envolveu dança contemporânea, conta lá.
Certo, certo. Foi um bocadinho por aí, sim. Vocês já conhecem a história, para quem não conhece, outros que estão a ouvir também já sabem. Mas sim, começou há cerca de 20 anos atrás. Em primeiro caso, eu tinha uma yashica parada em casa e tinha um grande amigo que estava a terminar o curso de superior de dança e que me desafiou a fazer umas fotografias. E na altura eu achei aquilo meio inoportuno, porque eu não tinha qualquer conhecimento técnico de fotografia. E ele disse, pá, arrisca, bora, vamos pôr uns rolos aí dentro e vamos ver o que é que dá. E assim foi, pá, eu comprei uns HP 5 Plus da Wilford, 3200, pá, alto contraste, alto grão.
Grande grão.
E, pá, aquele grão violentíssimo.
Artístico, artístico.
Artístico, pá, sim, e basicamente fui fotografar sem conhecimento, tinha um fotómetro, aliás, a câmera estava sem sequer pilha para fotómetro. É para tu veres
foi tudo medido o olho.
Foi tudo. Não foi
a Rambo, foi a Rambo isso.
Foi todo.
Epá, estamos a falar nos primórdios da internet, portanto nem sequer tinha aquela base que hoje em dia, se quisesse fazer uma pequena pesquisa.
Não sei nem sequer, nem isso.
Epá, ias perceber como é que se fazia medições, mas eu fui assim um bocadinho.
Mas está Rambo?
Foi mais intuitivo. Epá, e depois, obviamente, sorte a mim, ele estava vestido de branco, portanto aquilo ficaram uns vultos, assim, em arrastão. Ficou assim uma cena bastante... Olha, ficou bastante contemporâneo. Ficou assim
fantasmagórico.
Exato, fantasmagórico. Mas, na verdade, quando fomos revelar aquilo, e depois, quando uma das professoras dele viu o trabalho, pensava que aquilo tinha sido propositado, não é? E quando não tinha sido... E ela achou que aquilo tinha ali uma vertente artística que, não, mais uma vez, não tinha sido tecnicamente pensado nesse sentido.
Mas não foi premeditado.
Mas aquilo ficou o bicho. Ela disse, pá, tens aqui... Acabámos por imprimir aquilo, ficou exposto na escola e tudo, e toda a gente elogiou aquilo, mas eu sem saber bem porque é que o elogio tinha chegado, não é? Porque não tinha pensado naquela técnica, não é? Naquela altura. E continuei a minha vida naquela multinacional de esporte onde trabalhava até tomar a decisão de me inscrever na Arco. Porque como, pronto, como, na altura eu fazia, grande parte dos meus amigos eram tinham projetos musicais, trabalhavam em várias, em múltiplas vertentes de artísticas, tanto na dança como na arte urbana, como na música. Eu era o único daquele grupo de adolescentes que não tinha qualquer sentido artístico ainda na vida. E eu sentia-me um bocadinho frustrado, ao mesmo tempo angustiado, ao final das contas eu tinha que seguir ao final de cada dia para casa triste por ter passado o dia a pôr atacadores em sapatilhas fatos de treino nas cruzetas e pouco mais podia fazer. E quando descobri a arco, de facto, percebi que havia ali um caminho estético que eu podia seguir. No entanto, e como na apresentação vocês disseram, eu passei 2 anos na arco, mas o João Paulo Serafim, que era um professor meu na altura, percebeu logo que eu tinha uma vertente muito mais documental, e a arco tinha uma componente, isto em 2002, ainda uma vertente muito mais autoral. Okay. E grande parte dos meus colegas de curso na altura faziam trabalhos mais conceptuais, como uma área da fotografia que muito me interessa, aliás, que me interessa bastante, mas que eu não tinha capacidade de os executar, não é? Porque a parte conceptual da imagem necessita que tu tenhas, de facto, uma
pede ali um pensar diferente, não é?
Diferente são projetos que tu tens de envolver de raiz.
Sim.
E tu podes passar um ano a fotografar pedras, mas tu tens de ter realmente perceber realmente porque é que queres fotografar aquelas pedras. Não pode ser uma coisa, não pode ser por acaso, não é?
Sim.
E coisa que não acontece no documental, não é? No documental tu estás muito mais disponível para receberes o que a fotografia te está a dar, não é? O documento, não é? O documento válido, sim, sim, da história que estás a contar. E a arco não permitia, não oferecia na altura esse mesmo caminho. E foi ele próprio, o João Paulo Serafim, que me recomendou: olha, pá, tenta outro curso, porque eu acho que tu podes ter aqui um caminho de fotojornalismo, por exemplo, que a arco não te está a dar, porque nós não temos acordos de estágios com nenhum jornal, não com nenhuma revista. E foi aí que eu entrei no curso superior do curso profissional de fotografia do IPF, onde completei nos 18 meses o curso mais comum do IPF, e que grande parte dos nossos colegas fotógrafos o fazem, não é? Tanto em Lisboa como no Porto.
Sim.
Pronto, e assim foi, fui para lá, 18 meses, finalizei, comecei a estagiar no Diário de Notícias, e a partir daí o resto é história, portanto é tudo o que podemos contar, falar até agora, não é? A partir daí foi quando descobri entrar numa relação no Diário de Notícias naquela altura, foi assim, mágico.
Lembras-te da tua primeira reportagem?
Lembro perfeitamente, foi com... Entretanto, no outro colega de curso, nós terminámos ali um conjunto de malta que ainda trabalha agora, o Gonçalo Borges Dias,
sim,
o Gonçalo Vilaverde também, e o Gonçalo Vilaverde, que é um fotógrafo que ainda continua a colaborar com a Global Imagens. Entrámos os dois no mesmo dia, terminámos o curso na mesma altura, fomos para os dois estagiar. A minha primeira reportagem foi, lembro perfeitamente, foi uma greve dos camionistas.
Ei.
E eu ao primeiro dia fiz, ao primeiro ou segundo, acho que foi ao primeiro ou segundo dia, portanto entrei, não, foi ao segundo dia, fiz logo capa do Diário Notícias, imagina, para o estagiário.
Foi em grande.
Pá, foi um mero acaso, pá, porque haviam foi aquela grande greve dos camionistas,
assim, sim.
E os grandes fotógrafos, e todos, o Rodrigo Cabrita, o Paulo Spranger, sei lá, todos os Vasco Neves, que estavam no Diário Notícias, estavam todos, tinham sido todos alocados para grandes frentes de, para os grandes sítios onde eles podiam acontecer. E pá, e os estagiários foram para onde provavelmente iam acontecer poucas coisas, e acabou, e o fotojornalismo também é muito isto. Acabou por ser a história do dia. Foi basicamente, nós fomos para a zona de Santarém, para Alcanena. E foi quando um dos camionistas acaba por falecer atropelado por um outro colega. E essa foi a notícia do dia, foi a morte. Aconteceu ali um acontecimento trágico, infelizmente, não é? E eu estava lá, portanto, e acabei por registar porque estava no sítio certo à hora, pronto, não devia ser a hora certa, porque acabou por falecer alguém, não é? Mas para o poder jornalístico, sim, estava no sítio certo, à hora certa, para poder documentar aquele episódio. E esse foi, assim, o primeiro grande trabalho que fiz no Diário Notícias. E depois foram mais 3 anos de trabalho, muita dedicação, como freelancer, e foi assim uma fase maravilhosa da minha vida. Tinha acabado de sair de um curso de fotografia sem saber nada, porque na verdade nós nos cursos aprendemos muito pouco, não é? Aprendemos aquela parte técnica.
Sim.
Mas nada nos prepara para o hard news, não é? Para aquela, para aquele ritmo
frenético
de fotojornalismo, área que depois acabei por ir perdendo alguma atração e acabei por o abandonar quando aceitei o convite de Time Out para fazer uma revista de lifestyle, e que foi muito importante para mim também, não é?
Uhum.
E que mudou radicalmente o paradigma da minha fotografia, não é?
E depois, diz. Sim. Bom, depois, entretanto, meteu-se a música pelo meio.
Meteu-se ao barulho,
não é? Cruzou-se contigo na Black Sheep Studios, não foi?
Yeah,
queres partilhar um bocadinho como é que começou?
O Black Sheep Studios já fazia parte da minha vida, porque eu cresci ali lá, como estava a dizer inicialmente, grande parte dos meus amigos já eram músicos e era numa fase bastante produtiva, criativa da malta de Sintra, porque eu sou de Sintra. O Black Sheep ainda existe em Sintra, com o Carlos, o Bibi, que é que tem assim uma série de projetos, Man Eater, Pernas de Alicate, ou seja, tem, onde na altura gravavam Lina Martina, gravavam Black Mamba. Havia assim uma série de malta que gravava já no Richie Campbell, o Agir, ou seja, era a malta toda, a malta que gravava lá nesse estúdio. E eu, já no período de curso, estava por lá a fazer fotografia, ensaios fotográficos, não é? Assim, pequenos ensaios fotográficos. E foi assim, meio que naturalmente, como estava no meio, as bandas iam lançando projetos, eu estava a fotografá-los e acabei por, quase que naturalmente, chegar a este lugar de acompanhar bandas, não é? E as editoras começaram a ver o meu trabalho. Havia um conjunto, havia obviamente já fotógrafos a fazer, por exemplo, a Rita Carmo já estava há muitos anos a fazer este tipo de trabalho, que eu acabei por também me juntar a ela neste percurso de fazer fotografias com um propósito, não é? O propósito de uma capa de um álbum. E dei por mim a fotografar grande parte dos músicos nacionais e tenho realmente da sorte, a fotografia proporcionou-me realmente, né? A hipótese de trabalhar com grande parte dos músicos nacionais. Eu tive a sorte de fazer trabalho para eles, não é? E depois também a juntar a isso em 2018, e o Zé hoje ainda está, quando ouvi hoje no último episódio que vocês fizeram com o Zé Golão, falava muito da importância dos festivais e da camaradagem que existe nos festivais, e eu tenho a sorte de ser o fotógrafo oficial do Nós Alive nos últimos 8 anos, não é? Portanto, tenho a música está totalmente associada ao meu... Aliás, a minha fotografia está totalmente associada à música, não consigo dissociá-las, e tenho assim um conjunto de bons retratos eternizados em capas de músicos como Jorge Palma, o Sérgio Godinho, o Rui Veloso, o Camané, Black Mamba, lá está mais uma vez, a Carolina Deslandes, tinha assim Os Dama, sei lá, sabes, o espectro é muito grande.
Sim.
E a fotografia, não, a fotografia de retrato não pode e não deve ser preconceituosa e deve chegar a toda. Aos anjos, aos meus queridos anjos também, que têm duas capas de álbum deles. Portanto, tenho assim o privilégio de ter trabalhado com vários quadrantes da música nacional, desde a pop à mais erudita, à punk, à rock. Tive muitas oportunidades de trabalhar com muita gente.
Epa, e apanhaste também toda uma geração nova de músicos a surgir, não é? Tu conseguiste não só poder documentar para a história, não é? Acredito que o facto de fazeres esses trabalhos, esses retratos, essa documentação, também é um relato para a história, não é? É a história viva da música portuguesa, não é?
Sem
dúvida. Tu
imagina,
sentes esse peso a certa altura? Não.
Opa, eu tento não... ou seja, é engraçado, eu quando vou à Fora da Lara já encontro capas minhas, não é?
Portanto, sério?
Então, não deixo de... de perceber que a importância não subtrai a responsabilidade do trabalho que já foi feito e mais o que eu quero continuar a fazer.
Claro.
Eu não posso, em conversa com dois bons amigos fotógrafos, eu não posso estar aqui a subtrair a importância da fotografia. Portanto, estão claro. Estando no sítio errado. Ou seja, eu assumo claramente a responsabilidade do que já fiz. Na verdade, são pontos e são referências para outros trabalhos que eu quero fazer. Agora, de facto, é algo que já ninguém me pode tirar, não é? A minha curta carreira, não é? Ter 50 capas de álbum não é uma coisa que eu possa esquecer ou possa minimizar. Agora, não posso é ficar sentado em cima delas, não é? Isso é que não posso fazer. Agora tenho que perceber, de facto, a sorte que tive em poder trabalhar com isso, mas também, obviamente, e não subtraindo o talento de as ter feito, e aceitar essa responsabilidade de a fotografia me ter proporcionado este privilégio, não é?
E essa relação que estavas a dizer que já criaste com o Nos Alive, aliás, até foi aí que eu tomei contacto com o teu trabalho, inclusive há muitos anos que cruzámos lá no pit lá do Alive. Tendo em conta que já fotografas o Alive há tantos anos, todos os anos para ti são um desafio ou já tens aí algumas rotinas que de certo modo facilitam um bocado o teu trabalho num festival, nem por cima que a dimensão do Alive?
Isso é uma ótima pergunta, porque o desafio, eu proponho sempre, cada ano que passa eu digo sempre que é o último que eu vou fazer, porque é muito cansativo, exigente, e é de uma altíssima responsabilidade, porque não deixa de ser um dos principais, na minha opinião, não por trabalhar com eles, mas um dos principais festivais nacionais. E basta olhar para o cartaz para perceber o esforço que não só o Nos Alive, mas todos os outros festivais portugueses fazem para trazer grandes nomes a Portugal, não é? Nós estamos aqui numa periferia da Europa, não é? Nós olharmos para a quantidade de cultura que, com todas as dificuldades que temos, com as crises sociais que existem, ainda conseguimos trazer mais um ano consecutivo para o Legem. É de uma coisa assim espetacular. E quem diz para o LGM diz todos os outros projetos que têm vindo a Portugal para atuar para um público cheio de problemas, não é? E cheio de problemas sociais, com dificuldades financeiras, e a cultura continua a entrar em Algés e em Chelas e no Porto, no Primavera Sound. E no Tremor, nos Açores, né? Em São Miguel.
Sim, vários festivais.
Vários festivais que fazem um esforço enorme para trazer grandes nomes da música internacional e nacional a tocarem ao vivo. E nós, enquanto fotógrafos, eu como fotógrafo oficial, eu tenho a responsabilidade de fazer o melhor possível para mostrar, para registar e para guardar memórias destes acontecimentos. Portanto, são 10 anos de muitos concertos, obviamente que não estou sequer perto do número de concertos que, por exemplo, que a Rita Carmo fez, que ainda há uns tempos ela celebrou os 1000 concertos, imagina. Wow. Yeah. São efemérides, mas não são só efemérides, são lugares realmente muito, 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 muito importantes.
São marcos,
não
é? Sim, marcos históricos também, na música
são,
Portugal.
São marcos... Sim. Incontornáveis, e eu não, e mais uma vez, eu também não posso descurar essa mesma responsabilidade de estar num pit, numa frente de palco, mesmo que sejam em 3 músicas, ou no meu caso, muitas vezes, com muita sorte, poder ir a palco com as maiores bandas mundiais, e grande parte delas eu posso ir a palco. Tenho um projeto que é o Backstage Portrait, que os fotografo antes, antes de entrarem em palco ou depois de estarem em palco. É de uma sorte, é de um privilégio assim superlativo, não é? E portanto, sempre que eu vou fazer, vou sempre com muita adrenalina, mas também com muito respeito.
Claro.
Porque somos muitos, e acho que todos nós temos que nos respeitar muito. Cada um tem o seu olhar, cada um tem a sua forma de olhar para aquele palco e interpretá-lo da forma como bem o entende, E eu tenho a minha, e felizmente, e ao longo dos anos tem sido valorizada e tem sido reconhecida como um bom trabalho. E, portanto, esse é o mote para sempre que eu faço alguma coisa nova, não é? É tentar fazer, dignificar o privilégio que eu tenho de estar ali em cima daquele palco, não é?
É muito bom quando a própria organização do festival te dá essa carta branca para poderes dar asas à tua criatividade, não é? Deve ser, pá, é incrível, não é?
É brutal. E não é só o festival, porque repara, o festival,
as próprias bandas também, não é?
É, exatamente. Aqui sim é o ponto, aqui é que é o ponto importante, que é as próprias bandas confiarem em mim. Ou seja, este percurso, esta consistência de trabalho, este respeito que eu tenho em cada fotografia que faço, garante-me eu poder ir ao camarim das bandas, imagina, não é? Que é um momento muito, muito, muito pessoal, muito... Imagina,
tem muito ritual, sim.
Tem muito ritual, a preparação de tocar para 40 mil pessoas não é propriamente... Obviamente, poderá ter a mesma responsabilidade de tocar para 3, obviamente. A vontade que eles têm de tocar é que é diferente, não é? Porque...
Há um mindset, há uma energia diferente.
Sim, é uma adrenalina também.
É uma adrenalina.
Claro.
E eu tenho tido a sorte de poder fazer tour com muitas destas bandas, fazer parte deste, quase fazer parte integrante da banda.
Uhum.
Não é? Ou seja, quando o fotógrafo faz parte da banda, não é?
Da entourage. Faz parte da entourage.
Não é? É espetacular. Eu poder privar com todos eles eles me respeitarem tanto ou mais do que eu respeito a eles, não é? É uma coisa assim brutal, brutal.
Até o Eddie Vedder uma vez pensou que fazias parte da...
Ouviste essa história?
Trans, ouvi.
essa é muito boa. Passam mas, estes episódios.
Mas quiseres, partilha rapidamente essa história com quem nos está a ouvir.
Opa, basicamente no projeto Backstage Portrait que eu tinha, eu ia fotografar o Jack White, e o pai tinha o meu set montado na lateral do camarim do Jack White. Basicamente, ele veio depois do concerto, já depois de ter acabado o concerto do White Stripes, ele veio, vai lá ao meu pequeno estúdio, eu fotografo e estou ali um bocadinho a falar com ele, e na saída eu vinha com ele e com o manager, e é o segundo, não sei se tu já estiveste na parte de trás do ali no camarim no backstage, mas aquilo tem assim um corredorzito, e pá, estava umas flight case, eu vi ao longe, obviamente, o Eddie Vedder sentado na flight case, e ele levanta-se para falar com o Jack White, porque ele queria o convidar para ir tocar o Seven Army na parte de Pearl Jam, e ele levanta-se, pensava que eu fazia parte da entourage da banda, e pá, pôs-me o braço por cima, eu era a par do Zé Golão, que tem muito fã, ele é muito mais fã do que eu de Pearl Jam, ele é muito fã, mas e é engraçado que ele ainda hoje falou que ainda hoje que isto foi quando eu ouvi o episódio, ele estava a dizer que no pit ele está sempre a dar dicas, olha, a luz vai entrar ali, estamos sempre muito perto um do outro, principalmente nós a live. E, opa, nem imaginas o que é que o Zé sofreu quando eu lhe contei esta história do Eddie Vedder.
E ele dando uma coisinha.
E dando uma coisa má. Para tu veres, a última vez que fotografámos juntos para o Jam, já fotografámos algumas vezes, o Zé estava a chorar. Eu não sei se eu devia estar a dizer isto, mas ele estava emocionado.
Acredito.
E era para aí a quarta ou quinta vez que ele estava a fotografar, não é? A história basicamente foi isto, mas ele pôs-me o braço por cima, viemos ali um bocado à conversa, eu acabei por perceber que o Jack White ia acabar por subir a meio do concerto para tocar uma com o Pearl Jam, claro que avisei a malta toda, obviamente, depois lá na zona de imprensa, fiz assim um bocadinho essa missão também, como o Zé estava a dizer, de partilhar coisas, e acabei por partilhar com eles que...
Spoiler, fizeste o spoiler.
Que eles iam estar juntos. Pronto. É uma história como muitas outras. São muitos anos, são 10 anos de nós alive, 8 como fotógrafo oficial, e pá, são muitas histórias, muitos momentos muito bem vividos, e de camaradagem, e acima de tudo de boa música e acredito de boas fotografias também.
Ah, claro, já estavas a falar das histórias. Também sei que tens uma história gira para contar, que decorreu num concerto dos Muse.
Essa
história, acho que essa merece ser contada, porque é uma coisa que está, que foi aquele privilégio que tu tiveste de poder estar em um palco, não? E certo. Aconteceu uma cena que vou deixar que sejas tu a contar, na primeira pessoa.
Opa, olha, Certo, boa. Bem lembrado, isso é mais um episódio de Nós Alive. Pá, basicamente, Muse, tivemos ali foi quase uma semana que a Rita Barradas andava ali de troca de mails e de tentativa com o road manager de Muse para ver se conseguimos fazer uma fotografia a palco. Era o dia que estava escutadíssimo. Iam estar 40 e tal mil pessoas no recinto, não era assim um dia mesmo...
Forte.
E à última hora, o stage manager de Muse autoriza a ida do fotógrafo oficial. Lá ele sabia que era o Arlindo ou quem fosse, não é? Ele autorizou o fotógrafo do festival a ir a palco. E obviamente, e tu já fizeste muito palco também, e fazes muito palco, ele deu-me ali a lateral do palco, um cantinho perto da mesa de munição. E pá, e quando chego lá estavam os traços todos montados com os robôs, eu não via sequer uma única pessoa, nem não via a banda, nem sequer via o público. Era impossível, dali não faria uma única fotografia de jeito, não é? Nada. E com toda a expectativa que existia de, ok, tivemos a autorização para tu ires a palco. Pá, havia uma expectativa tanto do Álvaro Rubões como todo Nós Alive e até, inclusive, dos nossos colegas fotógrafos. Sacana, conseguiste ir a palco.
E agora mostra o que vales, não é?
Agora mostra o que vales, não é? Havia toda uma
expectativa.
Uma expectativa à volta da fotografia que eu iria fazer. E quando eu chego ali, eu percebo que o lugar estranho onde eu estava, não é? Porque eu não ia conseguir levar uma única fotografia de jeito para mostrar. Epá, só que depois veio aquela raça que vem do fotojornalismo e do trabalho documental. Que é, tu tens que fazer por ti também, não é? Tens de fazer por ti, tens de fazer pela fotografia, tens de fazer pela notícia.
E a oportunidade.
E a oportunidade foi... eu vi que o stage manager distraiu-se, pá, eu arranco a galgar direito ao meio do palco, a rezar que acontecesse alguma coisa, que a luz abrisse e que tivesse alguma coisa lumínica que eu pudesse captar com a fotografia, e eu começo a fotografar, e quando estou a fotografar, sinto uma pancada de um bisonte, de um gajo gigante que era o segurança da banda. Que me levanta em braços, pá, eu com o meu 1,70m, ele com o seu 1,95m, levanta-me em peso e eu continuo a fotografar em berço. Eu não deixo de fotografar, ele deixa-me no final do outro palco e sai já daqui imediatamente. Pá, e eu nem estava preocupado com o que ele me estava a dizer. Eu ia com o scroll da minha câmera a rodar e estava tudo escuro. Tudo escuro. Eu não tinha uma única fotografia.
E tu pensaste,
o que é que eu fui fazer? Tanta cena para nada, e há uma altura com o Joyce, não é? Que aquela cena de rodar, estava a fotografar na altura, sim, com o Cana. Aparece-me, quase, vês a luz ao fundo do túnel.
Literalmente, a luz. Literalmente viste a luz. Literalmente viste a luz.
Literalmente vi a luz, e tenho uma fotografia de facto icónica do festival. Pá, que tenho o baterista, imagina, eu tenho o baterista que está a tocar e ele apercebe-se do movimento.
Olha para trás.
Olha, tenho o baterista a olhar para trás, assustado. Ei. E tenho o público todo iluminado, tenho a frente do palco toda iluminada, tenho o palco todo iluminado, pá, tenho os elementos da banda, tenho os amplos do baixista,
sim, com as luzes,
a dizer
também.
Muse ainda, Muse. Epá, essa é uma foto icónica que nunca me vou esquecer. Fará parte do meu e do, principalmente do Nós Alive, que era o propósito, era esse. Faz parte do espólio do Nós Alive, mas também do meu espólio de fotográfico, de facto, de uma das fotografias mais icónicas que fiz até hoje.
E graças a essa ousadia, não é?
Graças a uma ousadia que hoje em dia falta muito, sabes? Que hoje em dia falta muito. Essa ousadia, esse arriscar, e às vezes quebrar um bocadinho também as regras, não é? Sem, obviamente, ser arriscado para ninguém. No meu caso, eu estiquei um bocadinho a corda naquele dia, mas se não o tivesse feito, eu se calhar não mais tinha feito o Nós Alive, não é?
Pois eu acho que muitas vezes isso só às vezes não é feito com mais regularidade, muito por isso, não é? Porque as pessoas já começam a pensar assim, pá, não vou arriscar, será que vale o risco por uma foto? Não é? E foi o que tu disseste. Aí também entrou um bocado aquele teu lado mais do fotojornalismo, não é? Fez-te um triggerzinho, tipo, pá, tenho aqui um momento, vou aproveitar, não é? Porque senão não ias conseguir fazer foto nenhuma. Esse aqui é um facto, não é? No sítio onde estavas. Mas, se calhar, muitas pessoas ficam assim, pá, eu não vou arriscar porque senão isto pode correr mal.
Sim, mas eu preparei-me para aquele momento, sabes? Eu preparei-me para aquele momento. Não para aquele específico momento, mas para que se o momento daqueles aparecesse,
claro,
eu estivesse
claro. Sim.
preparado
sim.
Para ele. Ou seja, são anos de trabalho. Eu fiz com responsabilidade. Ou seja, eu não fui um miúdo que começou agora a fotografar que arriscou fazer alguma coisa. Não, foi o fotógrafo que por si só já é o fotógrafo
oficial,
que tem a responsabilidade de fotografar o festival. E eu também medi a consequência daquilo, não é? Uhum.
Claro. Portanto, e se alguém podia fazer isso, eras tu.
Sim. Acho se que alguém mais, pudesse fazer, mais... talvez, não tenho a certeza, mas se alguém, no limite, se alguém pudesse fazer, era eu, porque eu não saltei uma barreira, eu não subi a palco sem autorização
claro,
para fazer
exatamente.
Aquilo.
Sim.
Portanto, eu fui autorizado para estar naquele lugar e em tempo algum ninguém me disse que eu não poderia fazer aquilo.
Pois. Apenas meteram-te foi no sítio errado, apenas isso.
Meteram-te foi no sítio errado, porque se me pudessem logo ali naquele início do concerto, claro, eu tinha feito aquela fotografia
claro.
Sem chatear ninguém.
Sim, e com melhores condições. Mas assim, mas não tinhas uma história espetacular para contar.
Não tinha uma história espetacular para contar. Obviamente que depois, esta foi a primeira de muitas que fiz naquele palco, pá, espetacular, e mais uma vez, eu sou muito grato à fotografia, mas também, mais uma vez, me preparo muito para que estes momentos possam acontecer e outros seguiram ao longo dos anos de poder fazer grandes fotografias em cima do... Grandes não é que as fotografias sejam grande coisa, mas de registar aqueles momentos em cima de um palco de grandes bandas portuguesas tenho os ornatos, tenho uma lindíssima dos ornatos aí com autorização, uma lindíssima também com o Manuel Cruz com os braços abertos, quando eles não tocavam há imenso tempo, tocaram quando os ornatos fizeram, pá, tenho um retrato maravilhoso dele também no backstage. São estas pequenas coisas, não é só as bandas internacionais.
Claro, sim.
Os grandes músicos, não é? Eles estão todos no mesmo lugar. Uns
sim,
falam
apenas
inglês,
têm dimensões e posições diferentes. Sim.
Têm sempre posições diferentes, porque a importância, a responsabilidade que eles põem em cada acorde que fazem é exatamente igual, tanto em Portugal como nos Estados Unidos,
concordo
como na
plenamente.
China. E portanto, o que muda é, ok, Arctic Monkeys não é diferente de Linda Martini, não é? Não pode ser. Ou seja, a nível de dimensão, se calhar eles vêm de jato e o Hélio. E a Cláudia, se calhar, vem de van para cá.
Pois.
Mas é só uma questão de dimensão, porque quando eles estão em estúdio, qualquer músico trabalha exatamente da mesma forma. Qualquer um deles. E trabalhando e estando em estúdio com muitos músicos, eles, a dedicação que eles depositam em cada música que fazem é exatamente igual, tanto em Portugal como nos Estados Unidos, ou na Inglaterra ou em França. Portanto, eu, quando os vou fotografar, fotografo-os exatamente com a mesma responsabilidade, com a mesma atenção, com o mesmo carinho, e portanto, como te digo, tenho essa de Muse, mas tenho Manuel Cruz, tenho o Tiago Bittencourt, mas depois também tenho de Imagine Dragons, mas também tenho de Alt J, e depois também tenho, sabes, tenho de Arctic Monkeys, tenho de Prodigy, mas exatamente no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar. Eu olho para aquelas fotografias exatamente com a mesma importância. É aquele músico naquele dia que tem perante ele 30, 40 mil pessoas e não haverá nada, nem nada mais desafiante para um músico estar a tocar com uma plateia desta dimensão.
Sim, e todas as fotos têm a sua história.
E todas, exatamente. E todas as fotografias. Todas as fotografias têm a sua história. Exatamente. Todas elas contam a sua história.
Sim, tu há bocadinho tinhas dito que estavas preparado para aquele momento. Tu fazes alguma preparação especial para os concertos ou já sabes mais ou menos ao que vais?
O Zé falava de assistir um bocadinho ao início das bandas a tocar para perceber um bocadinho.
Eu não faço o que o Zé faz.
Ok.
Não, estou a brincar. Obviamente que é um ótimo princípio e lá está, é um ensinamento que peguei muito do Zé, por exemplo, e de outros colegas. Eu, quando comecei a fotografar, nunca ia de preto para os concertos, até ao dia que a Rita Carmo disse: opa, miúdo, na altura, miúdo. Olha, é assim, não vens para aqui com camisa com t-shirt às flores, não é? Estás aqui, tu não és artista, não é? E portanto, há pequenas coisas que tu vais aprendendo ao longo do tempo.
Sim, do beabá.
E do beabá de hoje em dia não fotografo sem pôr os meus tampões nos ouvidos, não é? Impossível.
Sim.
Sei lá, pequenas coisas que eu vou fazendo. Depois há uma parte técnica que eu tenho que me preparar, que é realmente fazer um trabalho de casa para perceber que luz é que eu vou ter. Mas por norma, eu, mais uma vez, tenho este pequeno privilégio, um pequeno extra, que é, como sendo o fotógrafo oficial do festival, eu tenho sempre mais, eu tenho assim um plazinho, ou fico mais tempo, ou entro mais cedo, ou sou o último a sair.
Tens um bónus.
Tenho ali um bónus, ou seja, eu não faço disto, e tu sabes, e muitos outros que fazem trabalho de festival comigo, sabem que eu não tiro um benefício próprio para isto, não é? Eu sempre que posso criar melhores condições para todos nós, eu tento, e eu sou, claro, o primeiro que sou o primeiro a desafiar quem está a fazer a gestão de frente de palco a dar melhores condições para os fotógrafos, porque
depois eu tenho melhores.
Todos ganham, portanto, o festival ganho eu, ganho o festival. Exatamente. Ganham todos.
Sim, sim.
As melhores condições que tu podes dar ao fotógrafo do festival, se puderes dar a todos os outros, melhor ainda. E debato-me constantemente com quem faz a gestão do fosso, tentar dar as melhores condições a todos nós, tanto a mim como a todos que têm essa missão de estar a fazer aquele trabalho. E na preparação, a grande parte, o Zé no episódio passado já falou um bocadinho sobre isso, mas é realmente perceber como é que a banda está, como é que a banda se está a comportar em tour agora, não é? Como é que elas entram, como é que é a luz inicial.
Sim, o alinhamento das músicas, para saber o que é que
vão tocar. O alinhamento das músicas, que é sempre igual, na verdade, não é? Porque aquilo está... Basicamente, as sessões estão todas gravadas na mesa de frente, não é? Portanto, raramente eles mudam o alinhamento, não é? Raramente mudam o alinhamento e eles vêm... Eles vêm de Bilbao, vêm de Madrid e vêm parar a Lisboa. Os line-ups são muito semelhantes, não é?
Sim, ainda mais se tiverem projeções e afins, tem mesmo que ser assim tudo já organizadinho, tudo planeadinho.
E muitas delas lançam backing tracks, ou seja, tudo lançado no computador, tirando a malta do rock, mas grande parte das outras tem tudo backing tracks. Eles estão a tocar, mas estão a tocar sobre uma cama musical, não é? Portanto, grande parte, tudo que tem cordas, tudo que tem violinos, não há nenhuma banda que vá para lá com violinos, é tudo lançado, não é? Tudo lançado a partir do computador. Portanto, é tocado, foi tocado em alguma altura, mas depois é lançado, não é? Porque depois também a estrutura de uma banda também depois fica um bocadinho mais reduzida.
Sim.
Para quando entram em tour, não é? E portanto, ou seja, o alinhamento, o line-up é fácil de encontrar, está na qualquer banda, tu pesquisas e vês qual é que é o alinhamento que eles estão a fazer agora, portanto, e que tipo de luz é que eles estão a usar, e eles utilizam exatamente a mesma, porque é para eles não correrem risco. O Pearl Jam traz 50 caminhões atrás, não é? E tem 100 na estrada, não é? Está um em Barcelona, já, ou está um em Berlim, já estão outros na estrada para vir para cá. Yeah. É para montar, portanto, é tudo muito programado. Hoje em dia é tudo muito fácil de perceber, não é? Ou seja, tirando raras exceções, tu só estás mal preparado se quiseres ir mal preparado e não fizeres o trabalho de casa, não é? Sem hoje dúvida. Em dia está tudo muito fácil de... E, pá, e o equipamento, as câmaras hoje em dia têm uma capacidade, os ROS estão com um dynamic range gigante, estão com 10 ou 12 stops de margem, quer dizer, epá, é muito difícil tu fazeres uma má fotografia hoje em dia. Opa, ou não tens jeito mesmo para a cena, opa, ou então...
Ou esqueceste da tampa no objetivo.
Ou esqueceste da tampa do objetivo, aí não há hipótese nenhuma. Porque as câmaras hoje em dia estão com uma disponibilidade...
Sim, facilitam bastante.
Dá margem do erro, para a margem de erro. Epá, algumas até já, tu já podes fazer o foco póstumo da fotografia, imagina. Opa, há coisas doidas, a tecnologia evoluiu para uma área, para uma zona até perigosa, não é? Para uma zona perigosa. Estou-me aqui um bocadinho, estou aqui a derivar um bocadinho nas conversas, peço desculpa por isso.
Não, tranquilo, faz parte do podcast. Mas essa derivação pode realmente ser perigosa em alguns aspectos. Opa, até que ponto é que depois deixa de ser fotografia, não é?
É, completamente. Eu tendo a ficar cada vez mais purista e, pá, e começo a ficar velho, sabe? Começo a ficar velho.
Eu percebo-te.
Eu começo a ficar velho. Opa, e há coisa, opa, como, imagina, opa, quem está ao meu lado a fotografar não houve mais do que 5 disparos, opa, mais do que 4 disparos seguidos, nunca. Opa, e às vezes eu estou ao lado de malta que houve.
Metralhadora.
Que é metralhadora. Opa, o que é que a malta está a compor?
Estou a fazer um vídeo em frames.
Fazer vídeo. Está a filmar para escolher depois.
Sim, é isso.
Pá, eu chamei-me velho do Restelo, chamei-me o que quiserem, pá, mas há aqui um lado de preocupação sobre o que é que estás a fazer que é importante preservar, eu acho. Sim. Não é?
É importante saber o porquê de carregar no botão. Acima
o porquê e a opção, porquê é que estás a fazer aquilo? Obviamente, se derem 30 segundos para fotografar um concerto, e muitas vezes acontece, pá, faz o melhor que consigas. Pá, mas se derem 3 músicas... Caramba, tu vais pôr 10, tu vais pôr 5 fotografias na linha? Tu vais pôr 10, no máximo? Tu vais pôr... Opa, qual é que é o jornal que vai publicar mais do que 2 fotografias numa banda, num concerto?
Sim. E ainda mais hoje em dia que queres a foto logo para ser publicada. Então,
logo na hora.
Quanto mais fotografas, pior é, porque depois vais estar mais tempo a decidir qual a foto. Sim.
Opa, o próprio
contra mim falo,
Obviamente, aliás, eu estou a falar nisto, mas também eu falo alto para poder ouvir. Para poder também ver que realmente há muita coisa da fotografia atual que me preocupa de alguma maneira, não é? Porquê é que tu estás ali? Estás a filmar ou estás a fotografar? Porque eu como diretor de fotografia, como realizador, eu tento descolar as duas artes. A cinematográfica da fotográfica. E ela tem de ser vista de outra forma. A luz é preparada de uma forma para cinema ou para documentário e a luz é preparada de outra forma para fotografia. Porque senão nós vamos começar a tirar frames. E então, se as oportunidades para os fotógrafos já são tão poucas, se nós começarmos a tirar frames que estão a 8K com alta qualidade, a começar a tirar frames de filmagens, então é o fim da fotografia.
Sim.
E pá, isso cabe-nos a nós... fotógrafos ter alguma preocupação e algum debate até sobre a importância, e dizias, Ruben, não sei se eras tu que dizias, a importância de fotografar, de um clique.
Sim, o porquê.
O propósito dele, não é?
Isso é o que nos distingue, não é?
É o que nos distingue, obviamente. Isto pode parecer uma contradição. A cena de Muse, eu de facto ia ali a fotografar, mas era uma situação extrema.
Claro, sim.
Portanto, aí era o que, não sendo crente, seja o que Deus quiser, não é? Portanto,
seja o que o Shutter quiser.
Olha, seja o que o Shutter quiser.
Vou fazer uma t-shirt dessa.
E vejo para a talha.
Opa, essa está ótima.
Eu quero essa t-shirt.
Malta, ouviram aqui primeiro, ok? Nada de roubar a ideia.
E seja o que o Shutter quiser, é ótimo.
Vamos fazer uma Powerlink. Vai ser a próxima live.
Vai ser a nossa primeira t-shirt de merchandise do Pavo Campanha.
É pá, espetacular. Boa. Pá, excelente. Mas sim, é um bocado por aí, ou seja, mas tudo o resto, pá, convém que seja pensado, não é? Convém que,
claro, sem dúvida,
penses nas coisas e a tecnologia está-te a permitir, de facto, deixar-te menos atento e menos responsável pela tomada de vista.
Estás a deixar que seja a ferramenta de trabalho a tomar as decisões por ti, no
fundo. Exatamente. Isso é muito preocupante para quem, como nós, gosta e tem a fotografia como forma de vida, não é? Quando é a ferramenta a tomar a decisão por ti, não é? Como a inteligência artificial, que é outro... Hoje em dia, pá, uma pessoa abre o Instagram, e pá, tu já não consegues distinguir o que é fotografia e o que é inteligência artificial, não é? Aquilo está num nível e tem, que nos preocupar, não é? Tem que nos preocupar, porque tu não podes escrever um algoritmo, não podes escrever um conjunto de palavras e fazer-te uma fotografia. É difícil de gerir para nós como fotógrafos, não é? Para
sim,
mim é.
Sim.
E eu não vou ceder à ideia da inteligência artificial, não vou. Der para onde der, fica aqui a mensagem, não vou ceder. Não, eu não posso ceder àquilo. Aquilo vai-me tirar o meu ganha-pão, não é?
Ouviu-se, Canete? Ouviram? Ouviram?
E preocupa-me mesmo. E temos vários colegas que estão a trabalhar nessa vertente.
Sim.
O Jonas Peterson, que era um dos fotógrafos que eu mais curtia há uns anos atrás, quando fotografava casamentos, foi uma fase também muito interessante da minha vida, que foi fotografar casamentos e foi das mais importantes e das que eu mais gostei. Ele era um dos melhores fotógrafos de casamentos na altura, e pá, ele agora tem um banco de imagens de inteligência artificial. Pá, realmente aquilo é genial, mas ele deixou de fotografar. Ele deixou de fotografar. Pá, passou a programar a fotografia. Pá, e a fotografia não pode ser programada, não pode ser programática. A fotografia tem que ser...
Faz um o momento, prompting, não é? Da fotografia.
Yeah. Pá, então, são coisas que me fazem pensar, ao final destes anos de carreira, já são muitos... Olha, começámos na mesma altura. Eu e o Zé começámos exatamente na mesma altura. No mesmo mês, inclusive. Então, ouvi-lo falar de como ele vê a fotografia é exemplar para mim, como outros uhum. camaradas fotógrafos que mantêm essa mesma obrigação e respeito pela fotografia, que é fundamental. E vocês falavam também no programa, no último episódio, sobre as novas gerações e sobre a responsabilidade que nós que cá estamos e outros que virão, sim. e outros já que cá estavam, tiveram na minha formação. E alguma que eu possa ter nesta fase da minha vida também para dar algum apoio ou alguma ajuda a novas pessoas que estão a começar na fotografia, a melhor mensagem é não perder a originalidade, é não vergar esta nova vertente do facilitismo na fotografia, que isso sim é a pior base de todas, não é? Facilitar enquanto com o que estamos a ver, não é? Com a cultura visual.
Sim, isso é o importante. Essa questão da cultura visual e da educação visual é acho que é um ponto fulcral. Acho que estamos a perder muito nesse aspecto, especialmente na questão da educação visual. Consome-se muito o aleatório das redes sociais e depois...
O aleatório do algoritmo.
Assim, bebemos sem saber o que é que estamos a beber. É um bocadinho por aqui.
É exatamente, do algoritmo, não é? Não é que... Se é o Santo Shutter, este na verdade será o Evil algoritmo, não é? Que de facto está a balizar para lugares muito, muito estranhos. Eu não quero ser pessimista, não quero que esta nossa conversa seja mais uma vez. Estou aqui a falar com um velho de um restelo, mas eu acho que são chamadas de atenção que são primeiros de fazer, são obrigatórias de se falarem.
Não, porque... tem que fazer parte do nosso pensar. Isto tem que fazer parte do debate da comunidade, de alguma forma.
Tem que fazer parte. E, por exemplo, como o Mário Cruz tem a narrativa e criou ali uma biblioteca
Exato.
Que ainda te dá um material físico para poderes olhar para a fotografia com um storytelling, com uma construção uhum. em papel, como é que em Portugal não existe nenhum apoio para isto? Como é que o Mário pode estar à rasca para pagar ou sim, tentar fazer sim, o possível sim. para aguentar aquela narrativa, quando devia ser quase sim. obrigatório um apoio um mecenas que diga assim, vamos a encher esta biblioteca das melhores referências fotográficas que tu podes encontrar, físicas, uhum. e vamos fazer uma biblioteca fotográfica que não existe. Acessível a todos, em que qualquer pessoa possa entrar para consultar, porque tu vês trabalhos pontuais na internet, não é, obviamente, eu tenho um conjunto de seguidores que muito respeito e que admiro e que agradeço ter aqueles seguidores no Instagram. E que vou tentando fazer, pondo alguns trabalhos. Mas eu tento pôr um conjunto de 4, 5 fotografias, 10 fotografias, não ponho uma fotografia solta, tento construir ali uma narrativa visual
sim.
para as pessoas perceberem qual é que é o caminho até chegar à fotografia.
Certo.
Não é? E portanto, a importância da consequência da fotografia. Obviamente a fotografia pode falar por ela só e um one shot pode valer por um conjunto de uma série de 10 fotografias. Mas é importante é nós cultivarmos a nossa biblioteca visual. Trabalharmos essa componente que as máquinas nunca nos vão dar. E é uma coisa que na escola que eu me apercebo muito destas novas gerações que estão a fotografar, que têm muito pouca cultura visual.
Sim, concordo.
Estão só reféns de filtros e de flares e de grão para dar uma cena estética, e hoje em dia tu vês trabalhos absolutamente geniais de nova geração que está a fotografar, mas muitas vezes eu questiono qual é que é o propósito daquela mesma fotografia, não é? Qual é que é o propósito dela? Porque a fotografia, para mim, tem que ter um propósito. Deve ter um propósito.
Sim,
sem dúvida. Bem, vamos continuar aqui com a nossa conversa. Só que vamos já que há bocado falaste num projeto que nós também queríamos falar. Backstage. E, entanto, já desenvolveste um bocadinho, que era o Backstage Portraits. Essa ideia, como é que surgiu? E tens ideias de publicar isso?
Vai haver livro?
Olha, eu espero que sim. Eu espero que sim. Tenho um conjunto de já devo ter uns 100 retratos feitos... Que em alguma altura, ou através do festival, ou mais tarde, obviamente a propriedade intelectual dos retratos são meus, pronto, depois ali aquela propriedade para o propósito que ela foi feita, não é? Portanto, ele foi feito no Nós Alive, não é? Portanto, haverá sempre essa dualidade, não é? De quem fez e para quem é que foi feito, não é? E espero que um dia ganhe vida, que saia das redes sociais, que é onde está agora, e que vai-se publicando. Uhum. E nós até somos bastante recatados a publicar os Backstage Portraits. Publicamos só no dia, depois retiramos. Espero dar um dia papel a estes rostos, não é? Espero sim, espero.
Acho que merece.
Espero estes rostos. Yeah, acho que merece também.
O Alive pode aproveitar isso, não é? É um espólio também do próprio festival.
Sim.
Sim.
Acho que seria
interessante. Estás a falar
disso.
Há um na comemoração de alguma efeméride do festival, acabará por ser exposto lá no
Cinto
também. A ideia
mas merecia.
Já no próximo ano será feito. Não, respondendo agora à tua pergunta inicial de como é que nasce de facto do... A ideia nasce com o João Pedro Viana, que era uma pessoa que fez parte do Alive durante muito tempo. A Rita Barradas também foi outra pessoa que fazia comunicação durante muitos anos no Alive. Uhum. E, na verdade, a minha ida para lá tem muito a ver também com o convite de tanto do João Pedro, mas mais até da Rita Barradas. E a partir dali, ela, quando me convidou... pensámos logo em fazer alguma coisa mais disruptiva e mais marcante e mais singular, e nasce esta ideia do Backstage Portrait, que não existia em nenhuma plataforma de outros festivais internacionais. Havia retratos dos fotógrafos que acompanham as bandas, mas não havia e creio que ainda não, que me recordo, não vi até hoje nenhum projeto para... Com pena, não sou proprietário de nenhuma ideia, atenção. Espero que se façam adoraria que se fizessem outros festivais, porque acho que realmente é um lugar muito, muito porreiro, muito fixe para o fotógrafo também, não é? Tanto para o festival, mas para quem o pode fazer é mesmo muito fixe. E nasce nessa perspectiva de fazer alguma coisa disruptiva e marcante, e nasce há 8 anos atrás, com a ideia minha, da Rita e do João Pedro Viana.
Lembras-te quem é que foi a primeira pessoa que retrataste? Como é que,
epá,
quem
excelente foi pergunta,
quem estreou a coisa?
Epá, não me lembro. Epá, olha, devias-me ter feito a pergunta, devias-me ter enviado um caderninho com perguntas que eu tinha aqui já para pesquisar. Não consigo lembrar.
Eu pergunto outra coisa. Tendo em conta que normalmente com estes músicos tens sempre pouco tempo, deduzo eu, para os retratar, tens alguma forma de criar aquela conexão rápida com eles para que eles baixem um bocadinho ali a guarda? Ou o tempo que tu já estás ali em torno da banda, eles já estão um bocadinho mais à vontade contigo? Como é que é o teu processo?
As bandas nacionais é diferente. Porque, pá, dou-me com quase 100% delas, não é?
Portanto,
e conhecem o meu trabalho, e bandas nacionais eu tenho muito tempo, normalmente.
Ok,
tenho,
ok.
Mas elas também me dão confiança para eu arriscar mais com outras bandas. E muitas vezes, quando eu estou a fotografar alguns projetos, outras bandas estão a passar e estão a ver. Ou seja, se okay. eu exponho debaixo do palco para os fotografar, ou no buggy, ou em cima de um camião, ou, sabes, as bandas estão a ver e depois quando nós enviamos mail a dizer, olha, temos este projeto Backstage Portrait, enviamos alguns exemplos em anexo, eles quando veem os exemplos em anexo, eles já estão mais ou menos predispostos a esta aventura. No início era muito mais difícil, ao final de 8 anos já temos muita coisa para lhes mostrar. E ao okay. longo do dia, como nós vamos publicando na página, muitas das bandas vão vendo, ou as bandas ou os próprios managers das bandas vão vendo, não é? Vão acompanhando. E quando vêm, quando eu chego, eles já me sentem, ou seja, já me sinto um bocadinho recebido por eles com alguma atenção. Ou seja,
okay. já tens ali o gelo um bocado quebrado, não é?
Já tenho o gelo um bocadinho quebrado.
Já há uma predisposição para aquilo acontecer.
Já há uma predisposição para a imagem, para a fotografia. E depois, depois é sorrir. Depois eu chego sempre com a softbox. Eles assustam-se logo, não é? Aquela coisa de chegar com a softbox montada. Mas, o que é que vai acontecer aqui? E depois eu explico-se, que é o Backstage Portrait. Eu também tenho logo no telemóvel, assim,
algumas imagens.
Entre aspas, e a expressão com todo o respeito, os best-sellers dos Backstage Portrait, não é? Leva assim debaixo da manga alguns ases, não é? E mostra, olha, isto é o que eu queria fazer. Ah, ok, ok, olha, fizeste, gostei, olha, fiz. Olha aqui, boa ideia, não sei o que mais. Então, acabo. Em relação ao tempo, é realmente muito curto, porque eu fotografo ou antes ou depois.
Ok.
Por exemplo, vou dar um episódio. Eu tinha tudo marcado. Eu tive a última edição com Idols. Eu sou mega fã de Idols. Tinha tudo marcado para fotografar antes do concerto. Estava no backstage com eles e o guitarrista vem e diz, olha, fixe, olha, o que é que achas que fazemos depois do concerto? A malta vem mais com mais adrenalina e eu, epá, excelente, por mim, top, vamos a isso, ótimo, fazemos depois. Pá, erro crasso. Pá, o concerto, eles foram tocar, não correu assim tão bem quanto isso, quando vieram para o backstage, não quiseram fazer o backstage portrait. Eles estavam desanimados.
Não estavam com cabeça para isso, pois.
Não estavam com a cabeça para isso. Portanto, tudo o que era, uau, vou fazer uma cena incrível, podia ter feito antes, e disse, ok, olha, mais fixe ainda, pode ser depois, acabei por não fazer nada, não é? Então, há assim, peripécias e sim, situações que... Não respondo à tua pergunta, como é que, se eu tenho algum truque, ou tenho,
alguma dica assim, que possas dar também?
Alguma dica
para quem gosta? Para quem gosta de fazer mais retrato, assim, com pouco tempo.
Na verdade, é seres objetivo, ou seja, é quando a banda chega perto de ti, tu já sabes claramente onde é que os queres fotografar, como é que os queres fotografar, explicares a ideia previamente, para ver se ela é aprovada para eles, e eles, à partida, as bandas normalmente cedem, não é? Mas, olha, quando estás a caminhar, olha, eu tenho ali uma ideia, uma coisa rápida, não vos rouba mais do que 30 segundos, quero fotografar-vos debaixo do palco. Baixo do palco, ou na casa de banho, ou aos gamatrecos, sabes? Ou sentados no chão, ou se lhe propuseres logo isto e se fores objetivo, não podes chegar a dizer, ah, e agora o que é que eu vou fazer? Não.
Pois, certo, com coisa certo, definida.
Certo. Yeah.
Tem completamente definido, já estou com tudo trancado. Sim, cada... e nunca os vou levar a dois sítios diferentes. Nunca. Penso num sítio e... Pá, porque eles acabaram de dar um concerto de 50 minutos... Epá, de repente eles não estão preparados para fazer uma sessão fotográfica. Eu não estou a fazer uma sessão fotográfica. Eu estou a registar um momento. Estou a fazer um backstage portrait. Single portrait. Não é uma sessão fotográfica. Eu quero fazer... Eu raramente faço mais do que 3, 4 disparos. Raramente. Eu faço 3 disparos e eles dizem, ok, so quick, ok, it's ok. It's done? Done.
Mas...
Sabes? Porquê? Porque o manager que está... E muitos deles partilham o road manager ou partilham managers ou partilham editora, não é? E eles já sabem que... Eles dizem assim, pô, o Arlindo é muito rápido. Ele não te vai tirar mais do que 30 segundos. Eu não vou... Sabes? Então, grande parte do... Grande parte não. Todos os... diria 90% das bandas vêm com editoras. E todos eles estão associados à Warner, à Universal, à Sony. Portanto, e os bookers. Ou seja, eles já me conhecem, não é? os nacionais já me conhecem, ou seja, eles desbloqueiam logo a cena, não é?
Sim, sim, é mais rápido, sim.
É muito mais rápido, depois por exemplo, no palco Heineken, temos a Joaninha também, que é responsável de backstage, epá, e ela... Epá, ela é uma máquina, ela é uma máquina, ela o artista está a chegar, está a pousar as malas, já está a mostrar o meu trabalho, sabes? Ela já está a dizer, olha o Arlindo faz estes retratos, olha para fazer, ela nem pergunta, ela já diz, olha, para às 3 da tarde aqui, estás a ver?
Nem dá hipótese de ele dizer que não.
Nem dá hipótese nenhuma. E o palco Heineken normalmente, eu não gosto de associar palco principal ao secundário, para mim não há palcos nem principais nem secundários, são palcos, não é? Mas no palco Heineken, normalmente quem vai lá tocar são bandas com ainda com uma aura ainda menos.
Sim.
Yeah. Ou seja, é malta que vem muita, muita tranquila, não é? Que vem muito cedo, sim, vem, sim. É malta que vem fazer som, não é? Que é malta que vem. Eles é que têm que fazer som.
Que eles é que têm que fazer, é mais isso.
E até o próprio ambiente. É, até o próprio ambiente do backstage do Heineken, ou do clubbing, é um espaço comum onde eles todos convivem, e o palco nós é um palco onde cada um tem o seu contentor, com segurança, cada um tem o seu segurança à porta, é uma coisa completamente distinta. É? Quando eu fiz um backstage portrait ao Heineken, é um ambiente completamente distinto. Eu sento-me, bebo uma cerveja, tenho a luz ali montada, falo com eles, é uma cena completamente distinta, não é? E muito mais fácil. E os melhores backstage portraits nascem, e deste ano o Jacob Collier, tive um tempão a falar com ele, tipo, completamente disponível para o que eu quisesse fazer, imagina, estás a ver? Ou seja, há um ambiente completamente diferente de trabalho, não é? De trabalho. Yeah. Não sei se te respondi, eu prolongo muito
isso. Sim.
Tu há bocado falaste nas bandas nacionais. Tu achas que elas ainda apostam muito na fotografia, ou pensas que já viraram as atenções todas para o vídeo?
Olha, eu também, felizmente, faço muitos videoclipes também, e tenho realizado alguns deles, assim, de muita malta nacional. São coisas que são impossíveis de associar. A fotografia e vídeo são complementares. Porque no MUPI eles não vão pôr um vídeo, e no vídeo dificilmente vão pôr uma fotografia. Portanto, as bandas portuguesas, o problema aqui são os custos operacionais das ideias, não é? Porque um videoclipe tem um custo, mas a fotográfica tem outra, não é? Portanto, as bandas vão sempre precisar de retrato para comunicação. E isso eu vou continuar a fazer. Quanto a videoclipes, as bandas tendem a tentar fazer projeto, a ter conceitos mais minimais, com menos custo operacional. Pá, como todos sabemos, a música, infelizmente, em Portugal não dá assim tanto dinheiro, não é? Portanto, tirando uma meia dúzia de fortunados que vêm do antigamente, onde os direitos de imagem eram muito bem pagos. Agora hoje em dia os músicos não vendem música, não é? Os músicos ganham dinheiro na estrada a tocar ao vivo, que é onde eles ainda podem ganhar dinheiro, não é? Portanto, e eu tendo cada vez mais a ser também fazer parte dessa mesma mentalidade e adaptar-me aos valores que as bandas hoje têm, porque fotografar há 15 anos é diferente de fotografar agora. Um projeto há 15 anos tinha um tipo de valor, com a aposta das próprias editoras, que uma sessão fotográfica há 15 anos tinha um preço, hoje em dia tem um outro completamente diferente. As bandas quase se autofinanciam, não é? Ou seja, grande parte deles começam com trabalhos com esforço financeiro muito grande. Gravar um álbum em Portugal é muito caro. Portanto, é tudo muito caro. A fotografia também é, o vídeo também é. Agora, eles não podem deixar de o fazer, não é? A fotografia eles vão precisar sempre. Tirando um caso ou outro, pode fazer uma ilustração da sua, mas é pontual, não é? Porque eles vão sempre precisar de fotografia e de suporte de vídeo para as suas músicas, não é?
Já agora que estamos a falar no vídeo, tu foste diretor de fotografia no videoclipe do Pedro Brunhosa, no Amor em Tempos de Muros.
Certo, sim.
Como é que foi essa experiência?
Olha, o Amor em Tempo de Muros, sim, opá, foi um videoclipe...
Andaste a filmar fora, não é?
No México.
É um bocadinho diferente, não é?
No México, há quase um mês. Sim, tivemos depois a felicidade de ganhar os prémios Play com o melhor videoclipe do ano também.
O trabalho a ideia do clipe já era tua? Era do Pedro?
Era minha e do Filipe Santos. Pronto. É tripartido. É mérito okay. tripartido.
Okay.
Do Pedro, pela aposta, confiança que fez em mim. Eu já conhecia o Pedro há alguns anos. Já tinha fotografado para um dos álbuns dele. E ele confiava, e espero que confie ainda, muito na minha criação e no respeito que eu também tenho pela música dele. E eu desafiei o Filipe Santos, que é outro um grande amigo meu também, a fazer parte também aqui do processo criativo. E nasce... Olha, foi um videoclipe escrito a três mãos, não é?
Ok.
Foi assim pensado a três, com a supervisão. Mas a supervisão aqui não é de autista, de estou a ver o que é que vocês estão a fazer, uhum. não. É mais uma. Ele deu-nos uma carta branca, assim, basicamente, de irmos para o México fazer este Amor em Tempo de Muros, um dueto que ele fez com a Lila Downs, que é a Amália do México. Assim, é difícil comparar a Amália a alguém, mas é mais na importância do reconhecimento Sim. público da Lila Downs. Ela era de Oaxaca, onde filmámos grande parte do videoclipe. E basicamente aquilo basicamente é um filme musical, porque eu não vejo aquilo como um videoclipe. Aquilo para mim é cinema, e nós pensámos nisso, encontramos histórias, identificámos histórias, fomos às favelas, encontramos a história de um miúdo que ia passar realmente a fronteira entre os Estados Unidos e o México, entre o México e os Estados Unidos, acompanhámo-lo, conhecemos a família, filmei o filho, filmei a mulher, ou seja, há um trabalho imersivo e de investigação grande, daí temos lá ficado tanto tempo, e nós fomos para lá sem história nenhuma, nós íamos com a ideia, íamos sem história, não é? Nós não ligámos para o México, olha, eu preciso ir desta sim, história aí, não
sim,
é?
Sim, sim, claro.
Então, obrigou-nos a ir para lá e, portanto, fui eu e o Filipe, fomos para o México na descoberta de encontrar estas histórias e tivemos o rasgo de poder ter feito aquele trabalho que foi, pronto, que é um trabalho que o Pedro, no final das contas, que a peça era para ele e ele adorou. E depois acabámos por, também, mais uma vez repetindo, temos vencido também o melhor prémio. Videoclipe do ano, sim. os prémios Play. Foi assim, espetacular. Exatamente. Mas foi... Pronto, a história é esta.
E é merecido, realmente um videoclipe está muito bem conseguido. Vocês estão de parabéns.
É um videoclipe obrigado, documental. Né?
É um videoclipe documental, sem dúvida. E hoje, passados 5 ou 6 anos, teria feito de outra forma, não é? Mas já ainda olho para ele... com muito, sabes, ainda olho com ele, para ele como um documento muito válido, porque há muita coisa que o tempo
Sim,
nos afasta
é
da obra, não é?
Mas o tema ainda é muito contemporâneo.
Ainda é, o tema ainda é muito contemporâneo, exatamente.
Infelizmente.
Tens toda a razão.
Infelizmente, sim.
Infelizmente, sim. Sim. E vai piorar agora outra vez, não é? Pelos indicadores que temos.
Sim.
Achas que o vídeo tem uma linguagem estética... muito distinta da fotografia. Foi fácil para ti passares a tua experiência fotográfica para o formato de vídeo?
A cinematografia ou a direção de fotografia está totalmente associada à fotografia, não é? É impossível. Porque se nós imaginarmos que cada segundo tem 24 frames, ou 25, sim, sim. ou 30, ou depois, mas todos eles nascem num frame, não é? Todos eles nascem num single shot. E a tomada de vista é igual em qualquer componente, tanto na fotográfica como na cinematográfica. Ele nasce sempre de uma primeira imagem que depois se desenrola. Depois há uma narrativa onde a câmara pode ou não, ou a câmara, ou os atores, ou a situação, pode-se mover pelo quadro. Ou a câmara acompanha a narração, não é? A narrativa. Mas ela parte sempre do mesmo pressuposto, que é um frame. E então é muito mais fácil, isto na minha opinião, um fotógrafo transitar para a direção de fotografia, e isso é um caminho quase natural, e foi o que aconteceu. O meu gosto por cinema, o meu gosto pela construção, por trabalhar com luz, adoro modelar luz, eu gosto muito de transformar luz, não é? Utilizar a luz natural, sim, mas poder num dia fazer noite e numa noite, e de noite fazer dia, ou criar um ambiente constante para filmar, estar a começar às 7 da manhã a filmar, mas a luz naquela sala será uma luz das 3 da tarde, das 7 da manhã à meia-noite, se eu quiser filmar nesse período, modular a luz para esse sentido, é uma coisa para mim fascinante e que tem-me dado tem-me dado lugares de criação espetaculares e pronto, é isso. Agora, a fotografia, a direção de fotografia está totalmente, no meu caso, associada à fotografia. Eu era impossível eu ter chegado à realização, à direção de fotografia, se não fosse a minha base fotográfica. Eu acho. Não sei se respondi.
Sim, também há aqui uma coisa que tu também não consegues deixar de fazer, que também já está embrenhado, lá está. É, parece ser uma componente tua, que é o teu gosto por viajar, não é? Isso também alimentou aqui um bocadinho isto. Como é que tu ganhaste esta paixão por querer conhecer o mundo?
Essa é até agora a pergunta mais difícil, e vou tentar ser curto porque eu perco-me imenso, a minha dislexia leva-me para...
Não te preocupes, mas certamente tiveste uma viagem que disse, pá, quero mais.
Eu acho que, mais uma vez, eu acho que é a fotografia, porque eu quando viajo, eu entro em modo obcecado com a luz daquele sítio onde estou. E eu viajo para fotografar, eu não viajo para descansar. Eu só viajo para ver a luz, para ver coisas, para me disponibilizar a fotografar, para ficar sem fotografar, para me sentar a olhar e esperar que chegue a luz para fotografar. O meu tempo em viagem é fotografar. Eu estou sempre a fotografar em viagem e depois paro para comer e para dormir só.
E carregar baterias?
E carregar baterias, sim. Muitas vezes nem preciso, porque grande parte do trabalho também é feito em película e também acabo por fotografar bastante em película. Mas sim, e para carregar, obviamente, para carregar baterias no seu genérico, não é?
No seu todo.
Comidinha boa.
No seu todo. Carregar baterias no seu todo. E depois voltar a acordar cedo e deitar-me tarde e dormir a meio do dia para descansar, para poder aproveitar a luz do dia cedo e o final do dia tarde. E descansar entre o meio-dia e as 3 da tarde, onde a luz eu não gosto de usar.
É a tua desculpa para a siesta.
É a minha desculpa para a siesta e para almoçar e para carregar baterias.
Sim, sim.
Porque depois todo o tempo é andar. É andar e procurar esquinas e ver luz e fotografar e continuar obcecado com essa. Eu fico obcecado em viagem a fotografar, é um bocado chato, porque tenho que viajar sozinho, porque ninguém me ia aturar a viajar com a câmara fotográfica ou com duas.
Não, a solução aí é viajar com outros fotógrafos, porque toda a gente tem sintonia.
Depende, às vezes depende.
É, não é fácil também, mas olha, eu para 2025, eu estou aqui, pronto, isto não é anúncio nenhum, não, obviamente, eu não estou aqui a fazer nenhuma publicidade, estou a ponderar fazer aqui um trabalho, me expor à ideia de ir com 5 ou 6 amigos a algum sítio. Eu gostava muito que fosse na Índia, um sítio onde eu já fui algumas vezes e me sinto bastante confortável, a levar pessoas que nunca foram. E gostava de ser o cicerone, o mestre de cerimónias, sabes?
Seres o líder da tour.
Sim.
O líder de uma viagem fotográfica. Adorava.
Uma foto levar, experience. Assim,
uma foto experience com 6 ou 6. Não, não tem de ser amigos. Na verdade, isso amigos. Eu gostava é que fossem pessoas que fossem tanto ou mais do que eu apaixonados por fotografia e fôssemos para lá. Ele ter uma experiência imersiva de fotografia para perder este vício de viajar sozinho a fotografar. Gostava muito de fotografar com amigos fotógrafos, com outros amigos.
Malta, ouviram aqui primeiro, hein? Se isto aqui é concretizar-se, comecem já a poupar dinheiro.
Opa, é uma ideia, é a mesma coisa que eu quero materializar com certeza. E poderá ser um projeto de giro, fazermos um trabalho conjunto e assim é fazer
bem.
Um livro assim câmaras.
Parece muito bem.
Quem sabe? Deixa aqui, olha,
quem
ouvir, comum.
Quem se quiser propor, ainda não tem, olha, não há lista, não há nada, é uma ideia.
Portanto, as primeiras a chegar agora.
Não me tentes, Arlindo.
É quem se quiser juntar.
Não me tentes, Arlindo.
Quem se quiser juntar. Mas adoraria fazer assim uma... E pá, e depois ir a um sítio, como a Índia, por exemplo, que é um país, um sítio onde eu amo estar. E agora ganhei uma nova paixão, que é o Nepal. Fiz agora o Nepal também. Fiquei apaixonado pelo Nepal. Mas sim, respondendo-te e não perdendo aqui um bocadinho o gosto pela viajar, nasce só na fotografia, nessa opção que eu tenho de fotografar em viagem. E não...
A fotografia abre-te essas portas, é um bocadinho isso, não é?
É, completamente. Desde os meus 22 anos que não faço outra coisa, que não seja seguir as portas que a fotografia me vai abrindo. Essa é a metáfora perfeita que tu utilizaste agora para mim. E vou começar a utilizá-la, vou-te roubar, não vou fazer uma t-shirt.
Tranquilo,
vou começar a utilizá-la.
Estou aqui a ser t-shirts, estou a ser aqui
situação. Como é que tu fazes para te manter tão, tão curioso dentro da fotografia? O que é que ainda te entusiasma? Ou tu sempre foste assim naturalmente?
Eu acho que fui, mas é sempre que eu todos os dias faço o exercício de abrir um livro aqui de casa, um livro de fotografia de alguma das pessoas que eu gosto. E abro o livro, acho que isso basta-me abrir um livro, a segunda página de qualquer livro que eu tenho aqui em casa para achar que ainda não fiz nada de jeito. Então, essa motivação é a fotografia que eu vejo do passado, dos grandes fotógrafos que eu admiro.
Tens assim alguma referência?
Opa, tenho algumas.
Uma inspiração recorrente.
Tenho algumas que posso partilhar, mas
claro,
assim é que eu mais, o Henri Goriart é assim um que eu admiro profundamente. Obviamente o clássico Alex Webb fez parte da minha,
claro.
Que é uma estética muito, muito chegada à que eu gosto de utilizar, aliás, chego-me perto muito dos tons que ele utiliza, mas o Henri é de facto, o Goriart é de facto ou Gouverte, ou depende de como,
sim,
se
como é em belga, se é em alemão, sim.
Como que é o Gouriart ou Gouverte, que gosto muito da estética que eles têm,
sim.
Mas gosto depois muito de ir buscar coisas também de composição ao Cartier-Bresson, que para mim continua a ser, apesar de ser assim o aristocrata da fotografia, eu sendo comunista, não sou comunista, mas de esquerda, é uma fotografia que foi-me afastando sempre um bocadinho, gosto assim de trabalhos mais... menos aristocratas,
menos burguês,
mas são nomes assim que eu sigo com muita frequência, mas entre outros, não é? Desde Martin Parr, ou sei lá, há tantos fotógrafos que eu, mas vou buscar a Francesca Woodman, que é, mas como posso ir buscar a Vivienne Meyer, que também adoro o trabalho de rua dela, e como a Ana Arbus, como gosto de ler a Susan Sontag, que me dá tanta base de fotografia também.
Sim.
Ou seja, tanto lugar onde tu podes ir buscar, não é? E depois o próprio controverso, mas para mim é muito importante em grande parte da minha carreira também, o Steve McCurry, que pronto, as pessoas deixaram de ter carinho por ele, mas ele abriu, até por causa da cena das manipulações que ele supostamente fez. Mas pá, o legado que ele as portas que ele abriu a fotógrafos curiosos e de viagem como eu é incontornável, e obviamente que agora não é a minha referência, mas foi durante muitos anos, não é? E eu acho sempre piada aquela malta, ah, Steve McCurry, esse gajo pá, vai ver o espólio dele.
Sim.
Como é que pá, a forma como ele fotografou durante anos e a forma como ele utilizou a fotografia, mas depois, claro, depois tens outros fotógrafos que fazem trabalhos mais documentais, que são importantes também, e outros fotógrafos nacionais que eu, o Paulo Nuzolino, que eu adoro, pá, fotógrafos nacionais, não é? E acho que não podem, o Eduardo Gacheiro, o próprio Alfredo Cunha, eu acho que o passado, nós temos que olhar para ele de uma forma mesmo muito respeituosa.
Sim.
Eu gosto muito de ver trabalhos com muito tempo e observá-los com tempo, sabes? E nós tivemos grandes, grandes, desde o Jorge Abunuliel ao Alfredo, ou seja, temos que olhar para o passado.
Sim.
Temos de olhar para eles e temos de ver o trabalho da importância que ele, que tiveram, não é? O próprio Luís Carvalho também controverso e que nem todos o adoram, mas pronto, mas vais ver o trabalho e nós temos que olhar para aquele trabalho e temos que o ver como...
Não, é preciso adaptar, como qualquer trabalho, há que analisar qual era a importância dele na altura, não é?
Exatamente.
Não podemos estar a olhar com os olhos de agora para algo que foi feito atrás.
Mas acho que muita gente faz isso, sabes? E parece que depois as pessoas deixam de ser... Parece que o trabalho perde validade.
Não.
Sabes? E não pode perdê-lo, sabes? Sabes, é assim uma cena...
Era aquilo que nós há pouco estávamos a falar sobre a questão da educação visual. Também é importante conhecer a parte da história, até nem que seja do teu próprio país, não é? Há dias nós estávamos a assistir a uma visita guiada do Alfredo Cunha na loja da Leica, e ele próprio estava-nos a dar detalhes das fotografias dele durante o 25 de Abril, que de pormenores da história de portuguesa que eu não conhecia sequer. Percebes? Às vezes é importante ouvir quem lá estava, especialmente jornalistas e fotojornalistas que estiveram lá e que têm... histórias para contar.
Que viveram as coisas.
Sim, que viveram e que têm visões diferentes daquilo que está, se calhar, em muitos livros de história. E é importante. E a fotografia tem esse papel, não é? De uma forma ou outra, somos documentaristas da nossa história, não é?
Olha, há umas semanas chegou-me aqui um dos livros do Trade Park. Epá, todo monocromático, uma cena muito densa. E eu perco sempre que abro o livro dele, eu fico só numa página.
O Minutes to Midnight, qualquer coisa assim.
O Minutes of Midnight foi o que eu recebi. Eu fico só numa página, eu não quero ir para outra.
É muito.
Sabes? Aquilo é demasiado bom. Aquilo é demasiado tudo.
Estás a comer e aparece-te um peru enorme à tua frente e tu estás ali um pedaço a digerir aquilo. Sim.
E, sabes, então é assim uma cena visceral, não é? Assim uma cena, e eu penso, eu tenho que me concentrar, olhar para aquilo, não é? E tentar perceber a genialidade do autor, não é? O que é que ele tentou fazer ali, não é? O que é que ele quer fazer ali? O que é que ele se propõe a passar ao espectador, não é? Que é um bocadinho o que eu também tento fazer com a fotografia, quando faço, quando a delego, o que é que ela pode transmitir a quem vê, que pode ter múltiplas interpretações, não é?
Claro.
E isso é uma cena que, e respondendo à tua pergunta do que é que ainda motiva, é isto, basta abrir um livro de fotografia de quem quer que seja, não é de quem quer que seja, atenção, os livros que não dá, não é? Não estou a brincar, mas 98% dos livros que eu abro de fotografia de facto têm alguma coisa que me fazem um clique, um estímulo, não é? Ainda há tempo estava um livro também da Paulina Pimentel, que é um, pá, que eu adoro o trabalho dela. Eu olhava para aquilo e pensava, caramba, como é possível, não é? Como é que um trabalho tão consistente, não é? Trabalho tão, penso, tão diferenciado, tão... E isto só mostra que tu tens de continuar a ter ideias e continuar a estimular-te e continuar
procurar
a
explorar.
Fazer,
sim.
A continuar a explorar e não ficar só e também descansar, atenção, eu também gosto de imenso descansar de fotografar. É muito importante parar, não é? Parar e arrumar a câmera e ler, ir ver, ir só correr, ir só ver a luz, olha, ir a um sítio e fazer o exercício de não levar câmera, ir só ao sítio e ficar a ver a luz, a mutação da luz, como é que aquilo funciona lá. Tentar ver de uma forma periférica o que é que aquele lugar te... E tridimensionalmente, o que é que aquele lugar te transmite, não é? Esse exercício, escrever sobre o que estás a ver. Sei lá, tantos exercícios que tu podes fazer para te estimulares a fotografar. Porque quando pegares na câmera... Agora, realmente, quando apanho um avião e vou para o Japão, aí não há hipótese nenhuma. Ali é ficar imersivo, de facto, naquelas realidades.
Tu tens consciência de quais é que são esses teus estímulos fotográficos? O que é que te faz carregar no botão?
Sim. Eu faço sempre medição pontual. E eu vou sempre procurar o highlight.
Ok.
Eu vou sempre procurar a alta luz da imagem. ou refletida ou direta, não é? E procuro esse ponto de luz alto, de maior leitura de luz, não é? A partir daí meço para lá. A partir dessa medição, trabalho, ou seja, faço o diáfragma, faço a abertura ou fecho do diafragma mediante o que é que eu quero ter no quadro. E depois tento utilizar aqui uma base que é fotografar sempre com ISOs muito altos para me dar alto contraste e textura à imagem. Portanto, estão aqui logo componentes.
O teu estímulo é mais visual, tu procuras algo mais dentro dos jogos de luz, de jogos de sombras.
E da cor.
Sim. Que é curioso a viajar que o teu interesse seja não tanto, se calhar, as próprias pessoas, mas a ambiência onde estás. Não é?
É muito mais a ambiência onde eu estou, sem dúvida alguma. E obviamente, depois tento lá pôr pessoas, tento que as pessoas passem lá, não é?
Claro.
Depois tento que as pessoas passem lá, mas tento primeiro escolher o lugar, ver o lugar e depois a partir do lugar, ou seja, o estímulo vai chegando por partes, não é? Primeiro
vais
o lugar.
Vais construindo, não é? Sim.
Vou construindo. Depois vejo o que o lugar, luz. Luz, o que é que pode passar naquela luz? Onde é que pode... que cor é que pode passar naquela luz?
Ok.
Que textura é que tem aquela... Ou seja, vou procurando assim e fico lá. Porque eu vou sempre um mês, dois meses viajar. Ou seja, eu tenho tempo.
Ok.
Não é? Eu tenho tempo para... Tenho
conhecer,
tempo.
Então, sim.
Se eu vou ficar 5 dias em Katmandu, eu tenho 5 dias para fazer uma fotografia. Eu não sou muito exigente. Eu não quero fazer 50 boas.
Ok.
Eu quero fazer meia boa. Eu quero fazer o meia que... O Zé estava a dizer... Estava engraçado hoje ele dizer que do velhote que a banda era a subir à avenida.
Sim.
Mandou mensagem para a mãe, para o pai e para o Mário. A dizer, fiz uma boa. Não é?
Sim.
Epá, caramba, nós sabemos quando fazemos uma boa.
Sim, tu sentes. É?
Sentes. Como sabes quando fizeste, desculpa a expressão, fizeste merda. Tu sabes perfeitamente, não é? Tu sabes, pá, esta não dá. Mas quando fazes uma boa, tu sabes. E melhor, tu às vezes tu fazes uma que tu acreditas que é boa e depois vês não é tão boa, voltas ao mesmo sítio. Porque sim. Sabes que ali está a dar, sim, não é? Sim. Ali vai dar.
Eu chamo-lhe a técnica de phishing. Tu encontras o ponto, o spot no rio e insistes, né? Tu sabes que ali vai picar.
Eu tenho um projeto só feito no Japão, que é o Morning Light, que é só luz refletida, e tenho uma série delas e tenho vendido umas peças também desse trabalho. Imagina, eu cancelei o voo para ficar lá a fazer esse trabalho, ou seja, eu a caminhar. Descobri aquela luz, era tinha um quadrante nascente do sol e tinha um prédio gigante, espelho, a dar-lhe um rasgo de luz. Aquilo lá, tipo 7 da manhã, aquilo parecia que tinha um M18, um gerador de luz, a mandar-me contra, então tinha a luz de frente. Pá, eu tenho um trabalho dessa luz absolutamente incrível. Aquilo é uma série que fez só com o comportamento da luz. O que é que eu fiz? Eu só esperei que entrassem personagens ali. Eu tive o trabalho todo feito, o mérito daquele trabalho é zero, foi só ter cancelado a viagem, ter lá ficado.
Uau, mas valeu a pena.
Depois de fazer a interpretação daquela luz, aquilo tens ali um playground gigante, tens ali uma área, é só esperar que as coisas façam sentido naquele quadro, não é?
Sim,
é
sim.
Subtração, não é? A fotografia é mais subtração do que inclusão,
sim,
não é?
Sim.
É na verdade com tanto estímulo pôres o que for. Se fizer mais sentido naquele quadro, não é? Então, o estímulo é sempre esse. Ou seja, lugar, luz e depois tudo o que entra ali. Porque o lugar está sempre lá. A luz é que é mutável, não é?
Certo.
O lugar está sempre lá. Se tu encontrares um lugar que gostas e que te é confortável, é só esperar que a luz passe por lá. Ela vai sempre passar lá, de alguma maneira.
Sim.
Então, é por aí. Escolhes ali um sítio... e esperas que a coisa aconteça. É um bocado por aí.
Estavas aqui também a falar do ter tempo. Tu na edição do ano passado do Exos Aveiro Fest, não foi? Apresentaste o teu projeto fotográfico e documentário, não é? Eu li um 2 em 1, que realizaste na Guiné-Bissau, o intitulado No Turudo, não é? um Carnaval Sem Máscara. E isso até resultou, não é, numa exposição em Bissau, um documentário e, inclusive, um livro. Isso também, também surgiu de teres tempo? Ou foi uma coisa mais pensada? Já foi lá tinhas estado? Como é que isso funcionou?
Pronto, aqui é diferente, não é? O trabalho documental, logo como o próprio nome diz, precisa de investigação, não é? Ou seja, tu, para teres aquele documento, tens que perceber como é que o vais fazer, porque é que o estás a fazer, e qual é a razão do mesmo, não é? Ou seja, tens de te preparar para ir, não é? No caso do Nutrude, foi um projeto, mais uma vez, feito a três mãos, com o Roger Moura, com a Maria Andrade, cada um com a sua função. A Maria Andrade como produtora, porque um projeto documental daquela envergadura tem que ser produzido, tem que ser pré-produzido e pós-produzido. E engane-se quem acredita que consegue fazer tudo sozinho, é impossível fazê-lo. E isto é um trabalho de equipa, onde eu fiquei incumbido da missão mais fácil para mim, que é filmar e fotografar. E também escrever parte do... Porque também realizei parte do documentário. Aí foi co-realizado por mim pelo Roger Moura, que é um guionista, amigo e grande amigo, e que já estamos agora a finalizar outro. Estive lá no mês de... Passado mês de abril e maio, a fazer o Netrego, que é outro projeto documental que fiz sobre a música da Guiné-Bissau. É um díptico que estou a fazer. É o Netrudo e o Netrego. O Netrego é entrega, ou seja, foi um projeto também que já está finalizado, está agora em pós-produção. Bom. E vou lançá-lo ainda este ano, meio do ano talvez, é uma que está em edição agora. Vai ser uma peça de quase 2 horas documentais, onde entrevistei todos os músicos da Guiné-Bissau e explico, e já chego ao Netrudo novamente, só para falar um bocadinho do Netrego também, e da importância da investigação. Ou seja, o Netrego só chegou porque eu fiz o Netrudo. Ou seja, o Netrudo, como tinha uma envolvência musical indígena, original, da música da Guiné, levou-me a perceber que havia uma ramificação daquele projeto. Ou seja, que o povo da Guiné-Bissau vive ao longo de muitos séculos a partir de um ritmo, que é o ritmo da tina, que é uma base, é um instrumento arcaico, com uma cabaça dentro de água, e que as mulheres batiam enquanto lavavam roupa, e saía um som grave. E isso foi a base rítmica de muitos estilos musicais, até como o samba, para perceberem, depois com a ida dos escravos para o Brasil. Portanto, e que hoje em dia é a base transversal a toda a cultura da Guiné-Bissau. Okay. A tina, que é o instrumento nacional da Guiné-Bissau. Eu só o conheci porque fiz o Netrudo. Ou seja, tudo é consequência de alguma coisa de investigação, alguma coisa que chega a ti. Portanto, nada, um projeto documental não nasce. O Morning Light que fiz em Tóquio é diferente, que foi uma descoberta casual de um tema que eu peguei e que depois, a partir dali, desenvolvi visualmente esse projeto. Um trabalho documental, como por exemplo, ainda agora fomos ver o do Zé Sarmento Matos, o Jamaica, e que também já foi vosso convidado, e que é um trabalho brutal, é um trabalho de investigação, um trabalho extenso, de visita, de cuidado, e que, com uma razão. Ou seja, há um trabalho, ele não chegou ali e fez meio das fotografias e se veio embora com um corpo de trabalho. Não, ele foi lá, investigou, trabalhou e desenvolveu aquele maravilhoso documento que vai servir para, como todos os trabalhos documentais servem, para quando um dia, quando desaparecer, aquele livro vai mostrar que existiu, não é? Aquele trabalho vai mostrar que aquilo existiu.
É memória.
É uma memória que vai eternizar, como o Alfredo Cunha fez com o 25 de Abril e o Gacher também, e outros, não é? Portanto, sem estar aqui a voltar ao mesmo tema. E este trabalho de Netrudo serve para isso mesmo. É um trabalho identitário, de uma cultura muito própria, que mostra a beleza do Carnaval da Guiné-Bissau, que é o único carnaval étnico do mundo, e que depois eu acabei por ir lá múltiplas vezes de trabalho, tanto de investigação primeiro e depois de efetivo de fotografia e de filme, não é? E acabar por filmar, entrevistar. Foi um trabalho muito longo, foi um projeto de 3 anos, não é? De trabalho. Ou seja, Se eu faria diferente, faria. Mas orgulho muito do que fizemos lá, não é? Orgulho muito do documentário que correu o mundo e que teve em grande parte dos festivais internacionais e foi premiado para em 12 ou em 13 categorias diferentes em festivais internacionais. Chegou para, mais do que estar lá o meu nome, para mostrar a cultura da Guiné-Bissau, era o propósito desse projeto, não é?
Uhum,
era dar ao mundo a conhecer. E portanto, isso quando eu falo dos prémios internacionais, falo mais da importância que ele teve, porque chegou aos públicos, não é? E chegou aos sítios e mostrou. E depois do meu documentário, o Carnaval da Guiné foi levado, está agora na candidatura para Património Imaterial da Unesco. Boa. Portanto, a partir daquela peça, portanto, são coisas que eu não posso subtrair da importância do trabalho documental, tanto meu, do Roger, como da Maria, não é? Portanto, é um trabalho de se faria diferente, faria, mas cumpriu o seu propósito. Hoje em dia faria o livro diferente, sim, fazia uma edição diferente, faria. Mas pouco interessa agora, não é? O que interessa é que ele foi um ciclo que se fechou pronto, e está entregue, não é? Está entregue e está a fazer o seu caminho, o seu propósito. A exposição continua presente, já muito debilitada. A Marta Geadas, que é Os Beleios da Marta, que é um projeto também muito giro, que ela vai lá muitas vezes. Envia-me sempre, que ela faz umas viagens para lá. Estúdio, não sei como é que se diz. Ela é guia para a Guiné. Como é que se diz? São expedições.
Sim, são viagens. Eu percebo. Sim.
Sítios, e ela vai sempre visitar nos últimos 4 anos, nos últimos 3 anos, ia sempre ao Ilha do Rei, onde eu tinha a exposição, ia sempre lá com os grupos, e estou sempre a receber mensagem e vejo o upgrade das imagens, já estão muito degradadas. Eu fiz umas ampliações de 4 metros com as 28 etnias da Guiné-Bissau. Impressas, grande, veio uma comunidade enorme à ilha para ver, e a própria comunidade da própria ilha, que se orgulhou, e quando se via uma cultura, um país que foi reprimido durante anos, repleto de guerras civis, quando vê o seu povo, a sua etnia, representada numa ampliação de 4 metros, quando ela chora, eu choro com ela, sabes, de emoção, é de um privilégio. Agora, se eu estou feliz com o meu trabalho estar ali, não é propriamente pelo Arlindo ter feito aquela fotografia, realmente ter tido a possibilidade de pôr aquela pessoa a olhar para aquela fotografia. Imagina o prazer que não te dá, não é? De satisfação, de missão cumprida, não é? E vires embora para poderes pegar, por exemplo, no de Trego e querer fazer mais, querer fazer outro documento que valide a cultura maravilhosa da Guiné-Bissau e que tanta foi que foi tão maltratada pelo processo no processo colonial e sendo uma das piores, ou se não a pior, colónia de Portugal, não é?
É um bocadinho o que se pretende. O trabalho documental tem esse papel, não é? Que é dá-nos sempre esse bocadinho de volta, não é? Quando tens a felicidade de ver as pessoas a reagir às tuas imagens e ver o impacto.
Do Zé, quando viu lá a comunidade toda do bairro da Jamaica a ver a exposição,
claro,
dele.
Claro.
Imagina o orgulho que não deve ser, não é? É mais do que ele ter ali o livro, que é espetacular, está tudo certo.
Claro, pá. É tudo
que está bonito. Agora, ter a comunidade ali a ver, opa, obviamente que ele ficou feliz de eu lá ir, tu ires lá, do Ruben ir lá.
Claro.
Sabes? Óbvio. Mas ter ali os moradores da Jamaica.
Pá, é impagável.
Pá, espetacular. É impagável isto, não é? Pá, tenho a certeza que o Zé sente isso, não é? Mais do que, obviamente, adorou. É um trabalho dele, é mais um trabalho espetacular que ele fez, não é? Portanto, tudo certo. Mas o que conta é a finalidade. E a finalidade é, para mim, é o povo da Guiné, não é? A finalidade é aquele trabalho é para os guineenses, não é para Orlin,
Não é um trabalho de ego, não é para mais ninguém.
Não é um trabalho de ego, não é de todo um trabalho de ego. Sim. Até porque aquilo foi tudo autofinanciado. Depois até, realmente, depois mais tarde acabei por ganhar alguns apoios, mas aquilo foi, o esforço é, nós ganhámos, nós ficámos a dever, sabes? Fiquei com a conta pendurada em frente ao computador, posso te dizer, olha, deves isto ao Arlindo.
Uau.
Porque foi uma dedicação tremenda, aquilo não é para ego, não há ali um lado egoico. Não há mesmo. É altruísta e genuíno, meu como da Maria, como do Roger, do projeto Netrudo e do Netrega, igual, que aumentámos a equipa, ainda também foi o querido Ruben fazer som e o Manel Loureiro também como co-realizar comigo também. Foi o projeto Netrega, que depois terei todo o gosto em vos mostrar também,
claro,
tão breve quanto possível.
Falaste no livro, Nós falámos um bocadinho em off em relação ao livro. Falaste que sim. Vai haver uma segunda edição, é isso?
Do Netrude, sim, vai haver uma segunda edição.
Ok, então...
O Instituto Camões está, pronto, que eles foram parceiros também. Pronto, tivemos a informação agora no final do ano passado que querem fazer uma reedição do livro, portanto, com uma maior e com algum trabalho acrescentado, ou seja, não é uma segunda edição cópia, não é?
Okay.
É uma segunda edição melhorada.
Ok.
Com mais imagens, com mais... Porque depois eu acabei, como o projeto eram 3 anos e pronto, a conversa já vai muito longa e não vou estar aqui a pensar mais que o projeto já está finalizado. Sim, vai haver uma segunda edição melhorada. Pronto.
Assim. Ok.
Então, que é
ficar a aguardar.
Pegar aqui numa deixa que tu falaste há bocado, Arlindo. Tinhas dito que havia coisas que tu poderias, se fosse hoje em dia, melhorar, não é? Porque já, como acabaste agora de falar, é um projeto que já está encerrado, não é? Dessas coisas que tu achas que poderias melhorar, podes partilhar alguma dica para a malta que esteja a ouvir, jovens fotógrafos que também têm a mesma ambição que tu de realizar projetos dessa magnitude no estrangeiro, eventualmente?
Olha, sempre ter a ideia de que tudo o que projetas em Lisboa sentado numa cadeira será sempre um erro. Porque quando chegas ao lugar vais perceber que tudo o que tu fizeste vale 10%. Ou seja, investigação sim, preparação sim, mas nada como chegar ao sítio e, mais uma vez, te dedicares a perceber a finalidade do que é que vais fazer. Porque quando nós idealizamos um projeto em Lisboa e quando vamos para a África ou para outro sítio qualquer, ou para a Ásia, ou para o bairro da Jamaica, ou para a Avenida Liberdade, com uma ideia de projeto pensado em casa, normalmente, quando chegamos ao lugar, ao local, ao sítio, percebemos claramente que... tudo o que nós projetámos não tem pouca razão, não é? Tem pouca força. Porque só as situações que tu vives nos sítios é que te vai... Não sendo isto um conselho, é de facto fazerem menos expectativa sobre o que é que vão fazer lá. Assim, e voltando aqui ao ponto inicial do que eu queria dizer. Menos expectativa e mais terreno. Menos dizer, eu vou conseguir fazer isto tudo... É baixar a expectativa e trabalhá-lo de forma pausada, moderado e crescente. E o erro que eu cometi, e que não faria agora, é ir extremamente estimulado ou extremamente cheio de ideias para um sítio e depois chegas lá e nada acontece. Depois, o que acontece? Acontece frustração e o trabalho sente-se prisioneiro de uma expectativa que tu criaste à distância. Não sei se consegues perceber o que eu estou a dizer.
Sim.
Que é esta gestão de expectativa sobre as coisas, não é? Que é como ir a um palco. Eu fui para lá com uma expectativa de fazer uma coisa e quando cheguei lá estava atrás de um
pois,
poste.
Deram todas as coisas.
O que é que me valeu da expectativa de o que é que eu fiz com a expectativa? Eu ficava frustrado, vinha-me embora, não tinha feito a fotografia, não é? E o que eu fiz foi quebrar essa frustração e avançar para uma cena. Por uma solução, não é? E não ficar preso às expectativas das coisas, não é? E quando eu faço qualquer trabalho mesmo comercial, eu tenho um livro de estilo, tenho memória, eu escrevo um guião, escrevo uma sinopse, agora, aquilo é um ponto de partida, não é? Que depois poderá dar margem a algum improviso, não é? E o improviso é espetacular, ou seja, alguma coisa que eu recomendaria ou melhor, ou o que eu faria diferente, às vezes era, no passado, era não ir com tanta expectativa para fazer as coisas. Ir mais tranquilo e sentir, chego, sinto e logo vejo, lá está. Porque a fotografia ou o filme, tu vais sempre fazê-lo, não é?
Uhum.
Vais sempre arranjar forma de o fazer. Ou uma catástrofe qualquer, a câmera vai à vida, ou então tu consegues sempre fazer alguma coisa, não é? Portanto, tu consegues sempre fazer uma boa fotografia, ou uma razoável fotografia. Agora, não podes é quebrar perante uma expectativa que vias cheio de ideias e depois chegas lá e não consegues concretizar. Isso, pronto, é um sítio, é um lugar.
Pronto, então convém ir preparado também para se adaptar às circunstâncias da realidade que vai encontrar.
Sim.
Completo. Faça
ao cenário que tu idealizas que vais ter?
Pá, eu agora vou dar um bocadinho de exemplo rápido, porque já vamos aqui com 1h40 de conversa, mas depois já ninguém tem paciência para me ouvir, ou para vocês têm feito esse trabalho maravilhoso de me estarem a ouvir. E desculpem por isso.
Nada, não é
algum. Mas ainda agora, pá, imagina, eu ia subir ao Everest, ao campo base do Everest. Imagina a expectativa que eu ia.
Ok.
Para o que eu ia fazer. Só que eu nunca tinha vivido aquilo. Ao segundo dia, quando eu comecei a levar com aqueles penhachos pela frente, opa, eu vi alturas que nem, eu só queria arrumar a câmara fotográfica e a câmara de filmar. Eu nem tinha discernimento nenhum para filmar, não conseguia ver nada à minha frente.
Pois.
O cansaço era tanto. Só que eu ia com uma expectativa de cá, que eu pensei, e à medida que fui andando, eu ia ficando frustrado. Não consigo fazer. O trabalho não está a sair. Só que uma altura que eu pensei, relaxa, o trabalho vai sair. Alguma altura vais filmar, alguma altura tu vais conseguir fotografar.
Certo.
Mas a minha expectativa daqui era, e eu vou fazer, estive a ver o Michael Sheen, ele fez grandes fotografias, sabes, tipo, fui ver trabalhos do Everest, fui ver, pá, calma, é malta que fui lá, são fotógrafos, ou realizadores, ou diretores de fotografia, ou videógrafos, que fazem alta montanha há 10 anos, que têm uma, eu nunca tinha feito.
Pois.
Ou seja, eu abdiquei, eu subtraí da coisa, da minha expectativa, a cena mais importante, que era a parte física. Eu ainda não estava preparado.
Pois, a preparação física.
A preparação física, por exemplo, ou seja, agora, a minha perspectiva, ou a minha expectativa de vou para lá fazer uma grande cena, não é? Ficou, esbarrou na primeira montanha que eu tive que subir, não é? Que as minhas perninhas começaram a vacilar e o oxigênio começou a faltar. Eu lá queria saber, eu lá queria fotografar. Eu não tinha cabeça para isso, não é? E agora o urlinho de fotógrafo é que ficou logo ali. Ih, caramba. E agora? Pá. Gerir mais uma vez a expectativa. Ou seja, essa gestão de expectativa. O que te ajuda depois à frente a dizer assim, ok, não. Também não te culpabilizares de não ter sempre um trabalho consistente. Não tens de ser consistente em tudo. Não tens de ser... Às vezes podes falhar. Às vezes falhas. E eu falho muito. Falho todos os dias, não é? Falho todos os dias. Olha, puxando outra vez no Muse, eu tive um disparo de ter falhado aquilo tudo, não é? Ter sido uma anedota, não é? E da anedota veio uma fotografia, uma única. Estás a ver? Então.
Mas o Shutter salva.
exatamente. O Santos Shutter. O Shutter salva, exatamente. O Shutter salva. Que veio dali e foi um rastro de luz, lá está divino.
Aí está.
Mas aquilo podia ter sido anedótico.
Yeah.
Aquilo podia ter sido anedótico, não foi? Mas houve ali um.
Mas não foi.
Até isso, é gestão de expectativas. Yeah.
Sem dúvida.
Pronto, olha, é isso.
Para terminarmos aqui esta conversa, pá, cá está a ser muito fixe. Espero que quem esteja do outro lado ouvindo-nos, que também esteja a gostar como nós, que nós também podíamos ficar aqui muito mais tempo a falar, não é?
Muito obrigado.
Devemos ter mais oportunidades, certamente.
Sim.
Tu, numa entrevista que deste no ano passado, disseste, e até vou passar a citar, que é a única maneira, é que eu não decorei. Que é, sou muito grato à fotografia porque me deu a possibilidade de deixar uma obra e poder desenvolver o pensamento crítico sobre as coisas. Tu disseste isto no ano passado.
Sim.
Achas que a fotografia te faz ver o que te rodeia de um modo diferente e questionar a realidade que fotografas? Queres desenvolver um bocadinho sobre isso?
Pá, sim, pronto, acabaste por parafrasear uma cena que eu digo, pronto, e é um pensamento que tenho mesmo... A primeira parte do que disseste do privilégio de que a fotografia me dá e me deu e me continua a dar de chegar aqui à conversa também, não é? À prova de contacto, estar aqui a conversar contigo, Ruben e João, é a fotografia que me trouxe aqui, não houve nenhuma outra história que me trouxe aqui, não é? E depois, de facto, o que ela ainda me continua a dar de tudo o que eu quero fazer. E a possibilidade que me dá de ter realmente um pensamento crítico sobre o que vejo. Porque estamos aqui numa conversa de fotógrafos para fotógrafos e nós só o somos porque acreditamos de facto que a nossa fotografia faz a diferença ou pode fazer a diferença em variedíssimas áreas. E se não fosse assim, acho que a nossa missão ficaria reduzida a um lado estético. Quando pode não ser só um lado estético, não é? Pode ser também um lado documental, um trabalho de pensamento sobre o que tu estás a ver. É uma matriz, é uma assinatura que tu tens, não é? Na minha opinião. Pronto, uma assinatura que eu dou a tudo o que eu vejo. A fotografia é a minha assinatura sobre o que eu vejo. Há quem utilize outras formas de expressão, como literatura, ou como a escrita, como tantos outros, a pintura, a escultura, e nós temos um suporte que nos dá esta ferramenta, que é a fotografia. A fotografia, de facto, é o único veículo que eu tenho para mostrar o que eu vejo. E pronto, não sei se respondo à tua pergunta, mas é assim um bocadinho assim que eu vejo as coisas, não é? É a minha assinatura, é de facto o lugar onde eu posso deixar um pequeno legado, eu e todos os outros, o Zé, o Golão, todos nós que trabalhamos nesta área, não é? Como o Alex Web fez, como o Cartier fez, como todos os outros, o Kappa fez, como o James Nettshoe fez a sua. Ou seja, utilizamos a fotografia como forma de comunicação, não é? Como forma de deixar uma visão. E,
é a marca da nossa passagem por aqui.
É a marca, sim, completamente, sim. É a marca da nossa passagem, é a nossa assinatura, é o nosso ADN, é o nosso DNA, ou seja, há ali uma... a fotografia que tu fazes é a tua fotografia e tu tens de estar muito orgulhoso dela, sabes? E eu acho que nunca, não há uma má fotografia, não há maus fotógrafos, cada um tem a sua identidade. Eu não me sinto capaz eu não me sinto mesmo capaz de achar que aquele trabalho de outro colega, de outro camarada, que é mau. Não consigo, não posso ter esse lugar. E adorava que todos olhassem para o meu da mesma forma, que me deixassem expressar da forma como expresso, como eu acho que todos os fotógrafos devem fazer, que é se expressar da forma como se expressam, sem inteligência artificial, sem burst, brincar, mas com pensamento. Por isso é que eu estou a dizer, pá, cada disparo, sim, é um disparo, cada fotografia, cada clique que tu fazes, não é? Utilizando este famigerado clique e mesmo no digital não abdiquem do clique, se ouça o clique. Que se ouça e que se conta o clique, que não.
Pá, se usas o electronic shutter, não se ouve clique.
Não, mas isso não uso. Mas uma coisa é que estás a fazer bola, não é? Estás a fazer futebol, claro, tens de fazer 1800 disparos por segundo, senão não apanhas a bola, está certo? Ou seja, isto não é uma forma. Estou a dizer, é no trabalho, não é no dispor, queres fazer uma pirueta de um atleta aqui na água, claro, tens de fazer muitos disparos, certo? Não é por aqui que fique claro este meu rigor enquanto ao disparo. Mas quando tu estás a fotografar com tempo e pensado, que vejas a fotografia como cada quadro como uma fotografia e não uma sei lá, um filme que depois vais tirar um frame. Isso aí não deixa, perde um bocadinho. Isto na fotografia, só falando da fotografia.
Sim.
E acho que os fotógrafos, todos nós, deveríamos ter esta predisposição analítica de achar que temos mesmo responsabilidade em cada fotografia que fazemos e que mostramos, porque muitas, grande parte das fotografias, como são uma merda, nós não as mostramos, não é? Portanto, se nós já estamos a mostrar o melhor de nós, que assumamos que de facto aquilo é mesmo uma identidade tua, não é? Tanto na pós-produção, como na escolha, como decisão, sim, sim, sem manipulação, sem retirar postes, sem contar outra história. É o meu compromisso que eu faço sempre. As pessoas falam muito, a tua pós-produção é muito característica. Certo? É mesmo? Eu adoro fazer isso. Agora, eu não reenquadro um frame. A minha fotografia é sempre full frame. É sempre tirada... Nunca é manipulada de entrada ou saída de motivos da fotografia. Agora, trabalhar a pós-produção é uma coisa que eu, mais uma vez, está na identidade e no respeito que eu tenho pela fotografia e como eu a quero mostrar a quem vê, a quem eu deixo. A pós-produção, para mim, também é uma parte importante. A pós-produção de imagem, de cor, como quem faz a preto e branco, ou não só a cor. Eu gosto de trabalhar a cor e gosto de trabalhá-la de forma... Se eu fotografo a determinadas horas do dia, eu já estou a manipular. Sim. Já estou a escolher um sítio muito próprio, onde a luz tem uma predominância, uma temperatura de cor, então logo aí começa a minha manipulação de imagem, não é?
Sim, mas essa é verdade.
Honesta, é uma manipulação honesta. Se eu estou a fotografar a 5600, ou sou para o final do dia a fotografar a 10.000, eu já logo aí estou a fazer uma manipulação, não é? Da imagem. Eu posso equilibrá-la, posso bater os brancos, a fotografia fica sempre com um tom mais acessível às pessoas, não é? Ou mais fácil da leitura comum da fotografia. Uhum. Ou seja, tu logo no momento que vais fotografar, só essa mesma decisão já é uma manipulação de imagem, já é a tua assinatura. é quando tu decides escolher a hora, temperatura de cor, tipo de medição que fazes, tipo de lente é que usas. Portanto, é tudo uma identidade que tu crias. E isso, esse lado identitário da fotografia é que me fascina. E há bocadinho, Ruben, estavas a perguntar o que é que ainda motiva é isto, é estas coisas todas.
Uhum.
Repara a quantidade de fatores que estamos aqui a falar.
Sim,
não é?
É muita coisa, sim, sim.
São muitas variáveis.
Muita coisa para se dizer, isso é só uma fotografia, imagina. Sim. Alguém que possa dizer isso no trabalho de outra pessoa.
Trivializar dessa forma, é criminoso.
É criminoso. Epá, hoje, adorei o Zé hoje a falar daquela fotografia maravilhosa do senhor a subir. Ele estava a dizer, fui, não sei o que mais, mas ele já estava a imaginar o que é que ele queria fazer daquela fotografia.
Sim, sim.
Ou seja, imagina... Está na nossa cabeça, está na tua, está na nossa cabeça de fotógrafos, é impossível. Nós sabemos o que é que queremos fazer e sim, como queremos e da forma como queremos. E podem estar 15 ao nosso lado, vamos sempre fazer diferente.
Sim, sim, é isso que eu digo.
E, num pit de um festival, vamos sempre, estão 30, cada vez mais, há mais fotógrafos no fosso, dos blogs e não sei o que mais, dos multimédia, e toda a gente agora vai para lá fotografar. E todos nós vamos ver uma coisa diferente. Desde que a gente não fique ali a carregar ininterruptamente até acabar o cartão. Quer dizer, depois já vejo o que é que eu tenho ali.
Sim.
Não é? Portanto, é isso. Ou seja, se cada um... E eu sei que cada um que está a fotografar ali está a ver. E às vezes eu tento... E às vezes eu também faço esse exercício. Eu olho para os meus colegas, olho para ti, João, olho. O que é que ele está ali a fazer? O que é que ele está a ver? E eu vou lá ver o que é que tu estás a ver. Não é
sou
para copiar.
Cusco. Sou cusco.
Mas é, vou para... Não, mas eu vou. Pá. Ele está ali a ver alguma coisa boa. Para ele estar ali, não é?
Sim.
Não é para copiar. É, olha, o que é que ele está a mostrar que eu ainda não vi?
Sim,
eu não
é
importo
isso.
Nada.
É isso.
Não é copiar. É, ok. Porquê que não podes dar uma dica? Olha, ali vê-se melhor. Olha, ali a luz está melhor. Explora aquela luz. Nunca vai ser igual. Tu não fotografas igual a mim, não é? Eu não fotografo igual a ti. Vamos sempre ver de forma diferente. Daí estava-te a falar que eu duraria ir para a Índia com 5 amigos fotógrafos e fazer um livro a 5 câmaras era mesmo por causa disto, que era
5 olhares,
do mesmo sítio,
sai tudo diferente.
5 olhares, pá, da mesma situação, deve ser espetacular. Deve ser espetacular, estás a ver? E a forma como cada um vê o mundo, porque realmente nós vemos o mundo de forma diferente. Eu, tu, qualquer um de nós.
Sem dúvida.
Isto.
E acho que foi uma excelente maneira de terminarmos. Todos nós vemos o mundo de uma maneira diferente.
Acho que sim.
É bonito. Acho que sim.
Acho que sim. Agora é fazer outra t-shirt, pronto.
Já ficar aqui merchandising feito. Pronto. Já temos aqui umas boas dicas.
Para o próximo.
Temos que mandar uns royalties para o Orlindo.
Pronto.
Dividimos. Não preciso. Meus queridos amigos.
Dou-os a uma instituição.
Muito obrigado por esta excelente conversa. Malta, que estejam a ouvir, quiseram acompanhar o trabalho do Orlindo, a gente recomenda vivamente, obviamente.
Sim.
Podem procurar por Orlindo Camacho Photo com PH no Instagram ou então em orlindocamacho.com. E lá exatamente, poderão acompanhar o trabalho dele, assistir também depois a vídeos. Mais uma vez,
certo.
Obrigado.
Sim, muito obrigado.
Muito obrigado.
Malta, que já ouvi, espero que tenham gostado desta conversa, tanto como nós. Temos que vos agradecer, obviamente, por estarem desse lado sempre a ouvir-nos todos os episódios. Não se esqueçam, se querem fazer parte da nossa comunidade do Discord, ainda não tenham feito, juntem-se a nós. No Instagram, na nossa bio, tem lá o link com o convite para entrarem na nossa comunidade. E então, se também se preferirem, podem comunicar por nós, seja por mensagens no Instagram ou até por e-mail, Ruben.
Por e-mail, para o provadecontacto.podcast@gmail.com.
Aí está. Malta, mais uma vez, muito obrigado por terem estado a ouvir-nos e até ao próximo episódio. Um abraço.
Malta, grande abraço.